outubro de 2016, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 62ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito do novo vereador, pastor Marcos Vinícius, que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, como também do novo vereador Matheus Costa, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal. Ah, desculpa, falei 2015, de outubro de 2019.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Seção 3 dos vereadores. Artigo 38. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município.
Agradecemos a participação dos vereadores Marcos Vinícius e Matheus Costa. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Luzia Aparecida Lopes. Assunto: o asfalto e esgoto que não passa na rua Pau Brasil. Perguntar aos vereadores se as ruas deles são de terra. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de número CM 083/2019, da nova redação aos incisos 2º e 3º do artigo 7º da Lei de número 5.610, de 22 de maio de 2003, que dispõe sobre a regulamentação de comércio ambulante ou camelô e atividades afins, de 10/10/2019. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Emenda de número CM 038/2019 ao projeto de lei de número CM 066/2019. Emenda modificativa. O inciso 1º do artigo 3º do projeto de lei de número M 066/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 1º, advertência. Artigo 2º, o artigo 3º fica acrescido parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Após o recebimento de penalidades que trata o caput deste artigo, o infrator terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Divinópolis, 8 de outubro de 2019. Justificativa. A emenda que ora apresentamos visa corrigir o texto do referido projeto e acrescentar o parágrafo 1º do artigo 3º, criando uma oportunidade de defesa para o infrator. Vereador Roger Viegas. Emenda de número CM 039/2019 ao projeto de lei de número CM 068/2019. Artigo 1º. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo fará o cadastro de empresas interessadas em fazer a doação através de chamamento público, de acordo com as disposições constantes na Lei de Número Federal 13.019, de 31 de setembro de 2014. Artigo 2º. Acrescento o artigo 4º com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Divinópolis, 9 de outubro de 2019. Justificativa. A emenda que ora apresentamos visa melhorar o texto do projeto, criar regra para o cadastro de empregos que têm interesse em realizar doações de grades através de chamamento público. Vereador Roger Viegas. Emenda de número CM040-2019 ao projeto de resolução de número CM04-2019. Emenda modificativa. A redação do inciso 4º do artigo 13 do projeto de resolução CM04-2019 passará a ter a seguinte redação. Inciso 4º. A perda do mandato do vereador obedecerá fielmente a determinação ou rito previsto no artigo 7º, inciso 1º, 2º, 3º e parágrafo 1º de decreto de lei de número 201 de 1967. Artigo 2º. A redação do inciso 2º do artigo 14 do projeto de resolução de número CM04-2019 passará a ter a seguinte redação. A alteração que propomos visa adequar a resolução que institui o Código de Ética e o decoro parlamentar às exigências previstas na Lei Federal de Número Decreto de Lei 201 de 1967 e cima vinculante 46 de 2015 do Supremo Tribunal Federal, Divinópolis, 11 de outubro de 2019. Ofício de número M091-2019, assunto mensagem aditiva ao projeto de lei de número M054-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, o Poder Executivo Municipal, nos termos dos artigos 203, inciso 1º e seu parágrafo 1º, inciso 4º, apresenta a Vossa Excelência pedido de inclusão no texto na redação original do projeto de lei de número M054-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóveis de propriedade do município, a sociedade empresária, adicção, distribuição expressa limitada e da outras providências. Para incluir nele um artigo 5º com o respectivo parágrafo único, com a redação abaixo especificada, bem como remunerar o seu artigo 5º original, que passa a ser numerado com o número 6º, tudo conforme se segue. Artigo 5º. A sociedade empresarial beneficiária de doação que se refere a essa lei, até a data impreterível de efetiva implementação legal do empreendimento em questão, cumprirá junto ao município de Divinópolis o dever de elaboração dos projetos de terraplanagem geométrico e perfis longitudinais e transversais, com detalhamento de corte e aterro, elaboração de projetos de drenagem pluvial completo, de esgoto sanitário, de abastecimento de água, de iluminação pública e de rede de transmissão elétrica, com vista ao novo centro industrial de Divinópolis, complexo da Ferradura, bem como projeto de execução dos estudos de impacto do trânsito local para elaboração de um relatório de impacto de circulação. Este, em função da implantação do empreendimento, tudo sem qualquer custo para a Fazenda Municipal, devendo tais projetos se mostrarem aptos segundo as técnicas respectivas à aprovação perante aos setores administrativos competentes. Parágrafo 1. A donatária, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, cumprirá junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, CETRANS, as medidas que lhe forem exigidas no intuito de mitigar o impacto para o trânsito local no entorno de seu empreendimento. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Por fim, cumpre esclarecer, senhor presidente, que o presente mensagem aditiva à proposição de lei de número 050-2019, que tramite perante este legislativo, tencionará levar ao efeito incrementos importantes ao já pujante rol de encargos afetos da sociedade empresarial Adicção Distribuição Expressa Limitada, que figura como donatária do imóvel localizado no Distrito Industrial. O empreendimento pretendido pela futura donatária com porte, natureza e prazo mínimo de funcionamento expressamente vinculado no ato da doação, a parte de se apresentar como promotor de criações de 300 empregos diretos, inicialmente terá impacto significante no significativo raio dentro da região no qual será assentado. Nessa diapação, impede considerar como fator de qualidade dos encargos atribuíveis à donatária a confecção dos projetos voltados para a melhoria das infraestruturas de ponto estratégico para o desenvolvimento de atividades Latam, direta ou indiretamente, ao seu setor de atuação. Assim é que se obterá da donatária livre que qualquer ônus ou condição exigível do município de Divinópolis. O compromisso de entrega dos projetos para o favorecimento de importantes segmentos industriais e comerciais divinopolitanos, entrega essa que deverá ser concretizada obrigatoriamente dentro do prazo legal de implementação do objeto versado no projeto de lei que ora se adita. Correndo tudo às expensas da sociedade empresarial donatária, sobre a fiscalização da administração pública municipal, conforme as técnicas e os padrões exigidos nas espécies. Isso reforçar nos moldes de que fora dito, ilustre que o complexo industrial que será erguido no imóvel em questão se credencia como importante propulsor de desenvolvimento econômico e social em curto prazo, desnecessário dizer, mais uma vez, da pujança financeira proporcionada pelo empreendimento ainda dentro dos 10 primeiros anos de sua permanência legal obrigatória, ocasionando grandes circulações de riqueza na cidade e incentivando a criação de inúmeros postos de trabalho indiretos numa órbita satélite própria deste tipo de evento. Assim rogamos, pois, a pronta atenção de Vossa Excelência e de seus pares à análise de proposta aprovada no projeto de lei que já se encontra nesta casa e a ele agregando-se ao texto que segue acostado. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa Legislativa os nossos protestos de elevado estímulo e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal. Ofício 120/2019, Gabinete do Vereador. 10. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Cabos, presidente da Câmara Municipal. Justificativa. Senhor presidente, cordialmente vim por meio deste para justificar meu atraso na reunião ordinária do dia 15 de outubro, devido ao compromisso com o corpo técnico da usina de projeto, sendo só apresentar, peço desculpas com cordiais saudações. Atenciosamente, Nego do Buriti. Ofício 208/2019, Gabinete do Vereador Edson de Souza, solicitação de cancelamento de audiência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Vossa Excelência, que seja cancelada a audiência pública, objeto de realização, requerimento CM 345/2019. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Ofício CEGOV, requerimento 043/2019, solicito dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 356, autor Sargento Elton, CEPLAN. Requerimento 366, Roger Viegas, Procuradoria. Requerimento 367, Edson de Souza, CEMUSA. Requerimento 368, Edson de Souza, CEPLAN. Requerimento 369, Edson de Souza, CEFOP. Requerimento 370, Edson de Souza, CEFAS. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV, indicação 097/2019. Indicação 956, Adair Otaviano, censor. 970, Adair Otaviano, CEMUSA. 973, Raimundo Nonato, censor. 981, Vicente de Paula, censor. 983, Eduardo Pente Júnior, CENFOP. 986, Roger Viega, CETRANS. 987, Raimundo Nonato, CEPAN. 988, Raimundo Nonato, CETRANS. 990, Eduardo Pente Júnior, censor. 991, Eduardo Pente Júnior, censor. 992, Josafá Anderson, CEMUSA. 993, Eduardo Pente Júnior, gabinete. 994, Matheus Costa, CETRANS. 996, Vicente de Paula, censor. 997, Vicente de Paula, CETRANS. 998, Josafá Anderson, gabinete. 999, Edson de Souza, CETRANS. 1000, Edson de Souza, CEPLAN. 1004, Eduardo Pente Júnior, censor. 1005, Matheus Costa, CETRANS. 1056, Matheus Costa, censor. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 1133/2019. Ofício 228/2019, CEPLAN, requerimento 210/2019, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 340/2019, CEPLAN, requerimento 198/212/213/214/2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 233/2019, CEMED, requerimento 340/2019, vereador Ademir Silva. Ofício CEMAD 103/2019, Divinópolis, 11 de outubro de 2019, de Tiago Nunes, gerente de administração para o vereador Rodrigo Caboja. Assunto, encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da gerente de administração, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal da licitação para conhecimento. Atenciosamente, Tiago Nunes Lemos. Divinópolis, 8 de outubro de 2019, ilustríssimo Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, 101, bairro Espírito Santo, vem através deste, por intermédio do seu diretor-geral, abaixo subscreve, apresentar o balancete analítico de agosto de 2019, com cumprimento à lei 5.308/2002. Atenciosamente, Antônio Stack, diretor-geral. Divinópolis, 7 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal, Diviprev, ofício 1928-2019. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Serviços do Município, referente a setembro de 2019, para providência de praxe, balancete de despesa, balancete de receita, razão analítica em formulário contínuo, repasse concedido, demonstrativo analítico dos repasses recebidos, demonstrativo da receita e despesa extra-orçamentária, demonstrativo das operações do período, estoque, notas explícitas ao balancete, perdas, balancete de verificação do grupo 1149, ajuste de perda, balancete de verificação do grupo 1619, ganhos e investimentos, demonstrativos de movimento bancário, demonstrativos de dívida flutuante, balancete financeiro, balancete patrimonial. Atenciosamente, Aguinaldo Ferreira, superintendente. Programação da segunda semana Lixo Zero, um por todos, todos por zero. Fórum Lixo e Cidadania. Fórum dos Conselhos e Sincondive convida para terceiro curso de capacitação, gestão e marketing para as entidades do terceiro setor. Dia 26 de 10 de 2019, sábado, horário de 8 às 12 horas. Local Sincondive, Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 1960, bairro Santa Clara. Palestrante Genesi Martins, público, conselheiros e demais interessados. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o nobre secretário, vereador Renato Ferreira. Solicitamos também a leitura das proposições.
Requerimento de número 349/2019. Membro da Comissão Participação Popular. Requer Vossa Excelência que seja convocada uma audiência para o dia 21 de outubro de 2019, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para discutir a deliberação sobre administração e ações da Federação das Associações de Moradores do Bairro e Conselhos Comunitários Rurais, Pambacorde. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 1006/2019. Solicito a possibilidade de realização de limpeza nas ruas do bairro Belo Vale. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1007/2019. Solicito instalação de um abrigo do ponto de ônibus situado na rua Pernambuco, próximo ao número 4180, no bairro Jardim Betânia. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1008/2019. Solicito a instalação de um abrigo de ponto de ônibus situado na rua Cristo Redentor, 1220, no bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1057/2019. A possibilidade de que seja feita a implantação de um estacionamento privativo para motos na rua Itapecerica, próximo ao número 427, entre Avenida Getúlio Vargas e Avenida 1º de Junho, no centro. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número 048/2019, pelo passamento de Hernani Martins. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 049/2019, Oswaldo Rodrigues de Miranda. Vereador Edson de Souza. Moção de repúdio de número 02/2019, moção de repúdio ao blogueiro José Geraldo, proprietário do site de Vinils, pelo comportamento desse senhor em seus órgãos de imprensa, quando os mesmos utilizam de espaço de divulgação para fazer matérias de fatos antigos já consolidados e tenta criar pectos, utilizando-se principalmente de conteúdo infundado, com o único objetivo de atacar a imagem dos vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 1060/2019, a fim de que seja providenciado a limpeza do entulho acumulado na rua Angico, número 650, bairro Jardinópolis, em frente à Igreja São João Batista. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1059/2019, solicitação de uma operação tapa-buraco, limpeza geral e construção de passeio em toda a extensão da rua São João del Rei, no bairro Belvedere. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1058/2019, solicita a instalação da travessia de pedestre na rua Bom Sucesso, próximo ao número 2106, no bairro Nações. Vereador Nego do Buriti. Moção congratulatória de número CM-238-2019. Amanda Petrocelli, vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento.
A presidência agradece o concurso do primeiro secretário, eminente vereador Renato Ferreira. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, solicito à senhora Luzia Aparecida Lopes, nossa querida cidadã, que se inscreveu com regularidade, para discorrer sobre o tema asfalto e esgoto na rua Pau Brasil e perguntar aos vereadores se as ruas deles são de terra. A senhora Luzia Aparecida, conforme sua inscrição, terá o tempo de 8 minutos, podendo este lapso temporal ser reduzido por mais 2 minutos, desde que haja aquiescência desse plenário. E por força do regimento interno, não poderá tratar de outro assunto que não seja este pelo qual se inscreveu com regularidade. Seja bem-vinda à Câmara Municipal de Divinópolis, especialmente à Tribuna Livre, minha cara Luzia Aparecida Lopes. Boa tarde.
Boa tarde. Eu sei que é ignorância minha perguntar se vocês têm rua de terra. Porque a maioria dos pobres tem rua de terra. Sem asfalto, sem esgoto, igual a minha, que a gente anda, atola a perna, a bota, a botina, o sapato, tudo na lama quando está chovendo. O carro não sobe nas ruas, porque eu moro, aonde que eu moro é morro. Não é mesmo? É uma vergonha para mim. Já está inteirando 20 anos que eu venho aqui pedir para arrumar minha rua. Nem meio fio eu tenho. Eu não sei se a minha casa está no lugar certo. Eu não sei se minha casa está... Não está dando, não? Eu não sei se a minha casa está no lugar certo. Eu não sei se a minha casa está no lugar errado, porque... Há 30 anos atrás, que eu mudei para lá, parece que os homens que mediam os terrenos também não sabiam medir. Hoje, gente, tem 20 anos que eu estou pedindo isso. Se eu tivesse dinheiro igualzinho vocês, eu já tinha feito. Você entendeu? Eu não estava aqui me humilhando, igualzinho muita gente se humilha para fazer as coisas. Eu não estava aqui falando, tem 20 anos que eu estou pedindo isso. Arrumar a minha rua. Não é toma lá da cá, não. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser meu voto. Você entendeu? Eu creio que todo mundo aqui tem uma situação muito boa que pode ajudar, que pode conversar com o doutor Galileu. Eu sei que todo mundo pode pedir para ele, 20 anos no poder, nenhum prefeito não poder arrumar minha rua. Porque eu já conversei com a presidente do bairro, minha rua não tá nos pedidos. Então eu vou pedir, ué. Não, tem 20 anos que eu estou pedindo. Já pensou, quantos vereadores, quanta gente já passou aqui? Né? Embora muitos vereadores não tá aqui, né? Ganha para não tá aqui. Não é mesmo? O que acontece com o pobre? O pobre é saneamento a céu aberto, esgoto a céu aberto, igual lá na minha rua. Tá chovendo? Jardinópolis. Se chove, o carro não sobe. Eu moro entre 3 morros. Infelizmente, eu comprei o lote lá, mas eu não sabia porque o homem passou a perna. Você entendeu? Se eu soubesse que o lote lá era de morro, eu não tinha comprado. Eu tinha comprado um que não tinha morro. Igual na rua do ônibus, E, apesar que a rua do ônibus está uma tragédia para andar de ônibus, certo? Buraco para tudo quanto é lado. Eu não sei como que a empresa de ônibus ainda põe ônibus na rua, porque está quebrando quase tudo. É muito buraco, porque por causa do quê? Porque é da água. A água que fica passando e tirando aquele asfalto foi muito mal feito também. Você entendeu? Em vez de fazer um asfalto preto, fez um asfalto tudo mal feito, buraco para tudo quanto é lado. Vai ter que asfaltar direito, igualzinho asfaltou perto da rua, lá perto da igreja São José, asfaltou de novo. Ele precisava. Lá tem pedra, lá tem um outro asfalto, asfaltou de novo, e eu pedindo há 20 anos para consertar a minha rua. É muita coisa, não é? Porque tem um morro da igreja São João, que desce a água e terra. Está acabando com a mina do Flávio. Você entendeu? Ele tem um sítio lá e tem mina. Está enterrando tudo, a mina dele. A rua que vem dessa rua da igreja São João Batista. Ah, então, é essa rua ela fica cheia de barro e a gente atola o pé de lama, vem com o pé tudo atolado de lama para a cidade. Você entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu não estava aqui. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas são pobres nesse mundo. A maioria, 85% é pobre. E ainda por cima vai ficar sem o que comer algum tempo, ao passar do tempo. Porque do jeito que as coisas estão indo, a gente vai comprar as coisas e não tem. E o Senhor aumentou tudo para comer? Agora eu queria saber, qual o vereador que podia me ajudar aqui nessa bancada? Qual? A quem que eu posso recorrer que vai fazer alguma coisa para mim? Certo? Porque lá não é só eu não. Eu falo por todos os meus vizinhos que moram lá e passando essa penitência. Lá os bichos, na minha rua, os bichos caem dentro da fossa. Certo? Você vê muito cavalo, vaca, cair dentro da fossa lá, porque as pessoas não arrumam as tampas da fossa direito. Não precisava disso, gente. Tantos anos, eu esperando por isso, eu pedindo por isso, 20 anos, mais 2 minutos?
Concedo com prazer mais 2 minutos à nobre tribuna para a conclusão do seu raciocínio.
Eu sinto muita vergonha de estar aqui pedindo há 20 anos a mesma coisa. A mesma coisa. Eu queria pedir o prefeito Galileu, que eu sei que ele está assistindo a gente essa hora, e eu quero pedir a vocês, arruma minha rua, por favor, que não dá para ficar entrando dentro do ônibus com o pé tudo sujo de lama quando está chovendo. Eu agradeço a vocês o que a gente pode falar. Obrigada.
Essa presidência é quem agradece a dona Luzia Aparecida Lopes, com esses aplausos dos vereadores, também dos cidadãos presentes nesse auditório, dizemos a nossa solidariedade à Vossa Senhoria. Certamente os vereadores farão menção em seus pronunciamentos, além disto, os encaminhamentos para que o Poder Executivo possa, então, olhar com carinho a situação que a senhora acaba de se referir. Concedo a palavra aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por conta das comissões especiais. Não havendo relatórios a serem apresentados, passaremos agora ao depoimento dos senhores vereadores, ao pronunciamento dos vereadores que se inscreveram para falar nesta tarde. O primeiro dos inscritos, conforme já acontece tradicionalmente, é o vereador comendador Dr. Delano, com a palavra.
Boa tarde a todos. Hoje é um dia de festa no Brasil. Hoje é dia do professor. E essa professora, Dona Maria José, já está aí, ó. Essa professora foi destaque, 57 anos dando aula. Hoje tem 84 anos, vai fazer 85 o ano que vem. Nada do meu lado na raia que ganha de mim, 85 anos. Uma cultura, uma das primeiras professoras de português de Divinópolis, lenda viva para contar a história para todo mundo. Então, Dona Maria José Guimarães, é de uma família de 10 irmãos, 8 mulheres e 2 homens, só um falecido, tem 9 vivos, 10 numa família. E essa é o orgulho dessa família, a irmã mais velha, mais experiente, de 84 anos, professora, 60 anos. Como diz ela, ela dava aula em 2 turnos, 60 mais 60, 120 anos. Ela é igual Matusalém, não morre de jeito nenhum. 120 anos de professorado. E aí, Dona José, para homenagear todos os seus alunos, que agora também são professores, a senhora vai acompanhar eu aqui, ó, do lado da tribuna, o tempo todo, aqui, ó, pregada. Dona Maria José, ela tem uma história que enrosca com a minha. Ela morava na 21 de abril, a mãe, e eu na Goiás, num beco, e ela numa casa, no meio da 21 de abril. E depois de 40 anos, quase 50, eu a reencontro. E a irmã, e a família toda é professora, Dona Ruth, professora há anos do padre Matias Lobato, que também está me ouvindo. Dona Lúcia Placharrete, a outra irmã, professora de português. A Dona Lúcia Placharrete foi minha professora no Senai. Eu sou ajustador mecânico, né? Estou vereador, mas sou ajustador mecânico, formado pelo Senai, enfermeiro e médico. A Dona Lúcia, irmã dessa senhora, Lúcia Placharrete, nunca vou esquecer você. Eu estava no Senai, sentado, a Dona Lúcia perguntava para nós assim, eu não vou cansar de contar essa história, tem 8 anos aqui, ó, faz o ano que vem, 2 mandatos consecutivos, sendo sempre um vereador reeleito com mais votos e do partido da história. Eu sei que o veneno, às vezes, destila sobre a boca e o ciúme mata a gente, mas, infelizmente, a verdade é essa e a verdade precisa ser dita, né? No Evangelho de Jesus Cristo, de domingo, ele curou 10, 9 cascou fora, 1 voltou para agradecer. Se até Jesus perguntou para ele assim, cadê os outros 9? Por gratidão, que dirá eu, né? Então, nós temos sim que ser gratos. Então, Dona Lúcia, a senhora perguntava para nós em sala de aula, nós éramos muito, né, ajustador mecânico, o que vocês vão ser? Eu falava, vou ser médico. Aí a Dona Lúcia Placharrete, menino, filho de uma faxineira, é orgulho para mim, não sou patinho feio, é orgulho, é para estimular que quem é pobre como eu fui, o único jeito de mudar a história é estudando, não tem outro, não tem outro. Né? A Dona Lúcia pegava minhas redações, escreve, você vai ser médico? Você tá é doido, Dona Lúcia, vou fazer com essa folha. Aí o que é que ela fazia? Jogava no lixo. Hoje eu te compreendo. Teve um dia, Dona Lúcia, foi um, foi dois, foi uma semana, foi um ano, você fazia assim, ó. Você não vai conseguir, você tá péssimo. Aí um dia você pegou minha redação, leu minha redação, ficou mais tempo parada perto de mim com aquele oclão que você usava. Agora você vai ser médico. Passei em primeiro lugar na Universidade Federal de Minas Gerais, agora você vai ser médico. Muito obrigado, dona Lúcia Placharretti. Muito obrigado, Maria José, por ser minha companheira de raia. Muito obrigado, dona Ruth. Muito obrigado, família Gomes Guimarães, por fazer história da educação no município de Divinópolis. Afinal, são 60 anos dedicado à educação. Abre aspas. Alexandre Garcia, o ano passado, perguntaram para ele qual seria a mais nobre de todas as profissões. Aí ele falou, a mais nobre, será que é o advogado, presidente Márcio Vinícius? Será que a mais nobre de todas as profissões, será que é o advogado? O Alexandre Garcia respondeu, não sei. Será que a mais nobre é o engenheiro que não deixa a ponte cair? O advogado que nos tira da prisão? O médico que nos livra da morte? Aí o Alexandre Garcia continua com as aspas abertas. Falou o seguinte, não. A mais nobre de todas as profissões é o professor. Porque é ele que fez o Marcos Vinícius ser advogado. É ele que fez o doutor Delano ser médico. É ele que fez o engenheiro construir a ponte. É ele que fez cada um de nós. É ele que fez os bacharéis, tanto Janete quanto o meu colega. Está ali, ó, há anos, cinco mandatos, né? Cinco mandatos? Adair, cinco mandatos. Foi eles que nos instruíram. Então, a mais nobre de todas as profissões não é advogado, não é engenheiro, não é o médico, é o professor. Continua com aspas abertas. Só que o Alexandre Garcia, ele confundiu. Ele falou que os prefeitos, os vereadores, vereador não paga, Alexandre Garcia. Mas os executivos é que pagam, só não pagam mais, não pagam pior. Se eu falar mais pior, amanhã a Dona Maria José na piscina pega minhas duas orelhas e arranca, porque ela fica ouvindo o meu pronunciamento e me corrige dentro da piscina amanhã. Não fala, né, seja, é seja. Aquela tribuna, você ensina, você não pode falar errado daquilo lá não, o povo te segue. Então já imaginou? Mais maior, só me mata amanhã. Só me mata. Eu sei, eu não vou falar. Então, Dona Maria José, maior. Maior já é mais, não precisa do mais, né? É aí. É a melhor de todas as profissões, é o professor. E aí não pagam melhor os executivos, Alexandre Garcia, ou prefeito, ou governador e o presidente, porque não podem, segundo Alexandre Garcia, porque já tem um mínimo. Só não pagam o mínimo porque não podem. E por que que não investem? Porque não é bom colocar pessoas pensantes no nosso meio. Grupos de WhatsApp e rede social, pelo amor de Deus, saiam disso. Enquanto é tempo. O tempo foi da era de Jesus Cristo para cá, é o mesmo 24 horas no relógio. Mas o tempo de hoje está pequeno, porque nós gastamos horas e horas com o dedo no celular, perdendo tempo de estudar, perdendo tempo de praticar a caridade, que é o maior bem que perdoa todos os defeitos lá para trás, a prática da caridade. Todo mundo que pratica caridade está perdoado. Nós perdemos tempo. Rede social? Falar que isso é bom? Se os pais da gente, o meu, da Daída, Janete, do Ademir, do Renato, que se foi o ano passado, esse ano, perguntar para eles, viviam muito melhor que a gente. A rede social veio, nós perdemos o tempo diminuiu. Você sabe por quê? Nós perdemos muito tempo com o virtual. E a carne, o contato, nós perdemos. Enquanto é tempo, vamos recuperar o tempo, que continua o mesmo tempo. Não vale a pena. Grupo do WhatsApp nada mais é do que um tocando berrante e um monte de boi atrás na boiada. Se você discutir ou destonar do dono do grupo, o que é que ele faz com você no grupo? Excluído. Grupo de WhatsApp nada mais é do que galpão de boi armazenado para você dar apenas um berro. Se livre disso, tenha pensamentos próprios, se livre de um pensamento único, e hoje é o dia do professor, ele ensina a gente a pensar, sai desses grupos que condena e absolve. Quem são eles para condenar e absolver? Mas tem um tocando berrante, e 255 atrás, com o mesmo berrante, se dissonar do berrante, está excluído. Por isso que eu não estou em nenhum. Nenhum, e não vou estar. Porque é perder muito tempo falando bem ou mal de mim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E aí, o professor faz isso. Ele abre a nossa cabeça. Ele mostra que Sucupira está aqui no Divinópolis, mas tem um Belo Horizonte, um São Paulo entre Itapecerica e o Pará. Que nós moramos no mundinho. Saia disso. Liberte a sua vida. Saia desse mundo. Esse mundo virtual, ele não é palpável, ele não existe. E os professores fazem isso. Mostre o que é palpável. Brigue, mas fale pessoalmente. Internet não é coisa. Os nossos pais viviam melhor. As nossas mães viviam melhor. Hoje, se a gente não quer uma pessoa, a gente nem briga mais, deleta. Isso não é coisa de Deus. Uma pessoa, e se você agora que está com vontade aí, ó, de ir lá colocar assim, ó, compartilhar a desgraça, saiba que você é um candidato a ser filho do demônio. Você é mesmo, está me ouvindo aí agora em casa? Se você quiser lá, vou compartilhar. Não compartilhe a desgraça, porque eu vou ser um desgraçado sem a graça. E se você quiser compartilhar a graça, o que é muito difícil, porque eu vejo na prática do Evangelho, no pós-saúde, tem 3, 4 compartilhamentos, mas o bombom da Xerri tem 5 mil. Quem é pior? Quem compartilhou? Segundo, né, os princípios da desgraça ou a graça do Evangelho? Só dá sucesso a desgraça. Pense enquanto é tempo. Abra a cabeça enquanto é tempo. Hoje é o dia de raciocinarmos. Hoje é o dia dedicado a essas grandes mulheres e homens pela educação do país. Graças a Deus. Eu vou gastar os meus próximos 2 minutos com uma coisa... Mais 2 minutos, presidente? Então tá, a minha homenagem. E agora vai aí uma outra. Alguns que me perguntaram o que eu fui fazer em São Paulo quinta-feira, eu fui buscar um título, não para mim. Eu já tenho um punhado lá na minha parede, e todos conquistados com o suor do meu trabalho. Mas eu fui buscar esse para Divinópolis, que é um título nacional. Esse título que eu trouxe para Divinópolis, ó, de uma sociedade registrada em cartório, brasileira, registrada em cartório, da época de Dom Pedro II. O que que isso tem a ver? O que que eu vou melhorar minha vida em Divinópolis? Eu não estou perguntando o que você vai fazer com a sua vida, eu estou perguntando o que que eu fiz da minha. Eu estou comunicando o que eu fiz da minha. O que você vai fazer da sua não me interessa, porque só interessa a minha. A minha eu busquei. E está aqui, ó. Eu sou um comendador do Brasil. Mas o que que isso acrescenta na minha vida? Na sua nada, mas na minha tudo. Na minha o reconhecimento dos meus projetos sociais, da minha educação médica, da minha obrigação social, ecológica, com o meu município, com o meu bairro, com a minha rua. Vão na minha rua falar mal de mim, mas leva guarda-chuva para não levar pedrada. Vão no meu bairro falar mal de mim, leve o guarda-chuva para não levar pedrada. Então eu trouxe para Divinópolis. Isso não te acrescenta nada na sua vida, porque não é para você o título, fui eu que conquistei. É lógico, mas para Divinópolis, o primeiro comendador do estado de Minas Gerais, divinopolitano, ao assumir o cargo em São Paulo, é um cargo vitalício, ao assumi-lo, eu era o menor de todos que estavam lá. Tinha desembargador do estado de Minas Gerais, Marcos Vinícius, e o doutor Delano, médicozinho de Sucupira. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu era o menor dos que tinham lá. Mas está aqui, ó, Divinópolis, é seu, é do seu filho, aqui nascido, e aqui crescido, e criado, e morto, lá no Bom Pastor. Muito obrigado. Até terça. Hã?
Essa presidência quem agradece e cumprimenta o vereador Dr. Delano, comendador Dom Delano. Parabéns pela homenagem. Certamente engrandece o nome de Divinópolis. Parabéns, meu caro vereador Dr. Delano. Dando sequência, o próximo orador é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a fala na tarde hoje, em nome de Deus. E falando sobre o mês de outubro, que tem o Dia da Criança, a Semana da Criança,
E a Igreja Cristã Maranata também dedica o mês da criança para evangelização das crianças. Né? Domingo passado tivemos o seminário em todas as sedes aqui de Divinópolis e no país também, sobre a criança. É, neste dia 20 também, domingo, 10 horas, em uma das sedes da Igreja Cristã Maranata, também teremos evangelização, um trabalho feito com as crianças. Também no dia 27, outro domingo, teremos também em todas as sedes da Igreja Cristã Maranata, tanto em Divinópolis como em todo o país, esse seminário. Esse seminário que a gente vê com muita importância, pois diz o provérbio 22:6, educa a criança em um caminho que deve andar, e até que quando envelheça não se desviará dele. Então a gente faz esse trabalho e incentiva, pois sabe que mais tem que evangelizar do que dar presentes, também faz parte, né? Então, vocês são convidados para o dia 20 e dia 27, seminários, domingos, 10 horas da manhã, na sede das Igrejas Cristãs Maranata. Senhor Presidente, sexta-feira, última agora, tivemos uma reunião lá na sede da Nascente das Gerais, fui convidado juntamente com a vereadora Janete, para tratar das mudanças que vai haver para colocação das vigas ali das trincheiras do bairro Serra Verde, Alvorada, e também do Jardim Candelária, Bom Pastor. Estava presente ali também a CETRANS para fazer um estudo das alterações que vai ter, pois o trânsito ali vai ser interrompido. Ali na Ibirité, quem sai do Serra Verde vai ter que ir até lá aquele trevo de Nova Serrana ali. Nós conversamos, a vereadora Janete estava presente, vai ser feito um desvio ali perto da alta Silva, Mecânica Pesada Silva, isso. Mecânica Pesada Silva vai ter um desvio ali, vai melhorar o tráfego ali. Então quem vai sair do Serra Verde, vira à direita, vai até a Mecânica Pesada Silva, aí retorna, vai para o Bom Pastor ou para o Alvorada. Os pedestres vão obedecer um caminho seguro, que é uma travessia que já está feita lá, vai ser melhorada, sinalizada e acompanhada pela CETRANS. Do mesmo modo, senhor presidente, quem os automóveis que saem ali do Serra Verde, já disse, quem sai ali do Alvorada também terá o mesmo percurso e terá um retorno ali próximo ao ponto duplo. Então, ficar atento a essas alterações que vai haver ali para que seja implantada ali as trincheiras. Já o acesso de quem sai do bairro Candelária, vai ter que ir até lá na Sorbonne, vai ter uma passagem ali também. Quem vem do Bom Pastor para entrar no Candelária, vai ter que ir até ali na próximo àquele posto de gasolina que está desativado, ao invés de naquele trevo do Niterói ali, que seria ali, mas com conversa para melhorar o acesso, vai ter essa passagem ali também. Então o pessoal fica atento a essa mudança que vai haver. Acredito que semana que vem já inicia esse novo tráfego ali. E amanhã, se Deus assim permitir, senhor presidente, estarei indo a Belo Horizonte tratar novamente das questões pertinentes ali, essas trincheiras, a duplicação da 050. Tem reunião marcada com a Ana Paula, engenheira da CETOL, antiga CETOL, hoje é Infra, para tratar dos desacordos que está havendo nas obras ali, em especial da Rua Maria Pinto e também da Água Pluvial, da JK. A gente tinha como certo que essas obras iniciariam agora junto com as trincheiras, mas elas estão sendo empurradas para o mês de março do ano que vem. Inadmissível, já pediu o deputado Cleitinho e o deputado Fábio Abelar que marquem uma reunião com o Marco Aurélio para que a gente consiga que essas obras sejam feitas esse ano. Todo ano aquela tragédia ali de enchente ali próximo ao Hemominas, é uma novela que se repete há vários anos. E se essa rua Maria Pinto já tivesse pavimentada, como foi combinado quando o secretário esteve em Divinópolis, esses desvios que vão ser feitos ali no Jardim das Oliveiras Candelária, não haveria necessidade de fazer, pois ele seria a segunda opção de entrada e saída do bairro. Então a gente vai estar lá
buscando que seja cumprido o que foi tratado na reunião do dia 21, quando o secretário esteve aqui. Então a gente vai buscar uma reunião com o próprio secretário, para que ele dê ordem de serviço e que essas obras iniciem agora, este mês de outubro, antes que realmente o período chuvoso comece efetivamente. Senhor presidente, Fórum da Saúde. Estou indo todos os dias na UPA de Divinópolis acompanhar como que foi essa mudança. E, senhor presidente, estive lá na sexta-feira, eu tive que conter as lágrimas. Eu ia chorar quando vi todas, sem nenhuma maca, dois leitos vazios. Parecia que nós estávamos em outro país. Mas eu me entristeci quando eu estive lá fora, conversando com algumas pessoas que me relataram que as pessoas estão chegando na UPA, a UPA realmente é 24 horas, mas elas não podem ser mandadas embora por ter vencido as 24 horas, não. Tem que arrumar um destino, um tratamento, para não acontecer casos que posteriormente eu vou tomar mais documentos de dados para a gente estar falando melhor deles. Simplesmente chegou, tomou um medicamento, vai embora para casa aguardar. Então a gente tem que ver se realmente a UPA é 24 horas. Eu ouvi um funcionário falando, não, aqui é 24 horas, não é para ficar mais nem 10 minutos a mais. Então a gente tem que ver que se essa mão de ferro dentro da UPA ali não vai estar mandando pessoas para casa para ficar mais grave a sua doença ou morrer em casa. Então a gente já vê que a questão dos hospitais, em especial o São João de Deus, já está pegando, já está absorvendo mais os casos que solicitam internação, mas essa questão de estar mandando os pacientes para casa para não ficar mais do que 24 horas dentro da UPA, tem que ser visto, tem que ter cautela para isso. Não pode, a gente vai olhar isso com carinho. Tive até, juntamente com o Renato Ferreira, que é presidente da Comissão de Saúde, ao qual também faço parte, nós tivemos uma reunião ontem com o deputado Domingo Sávio para passar a preocupação que nós estamos com a saúde de Divinópolis. Uma delas, o deputado Domingo Sávio já empunhou esta bandeira, que é a questão do descredenciamento de Divinópolis diante do Mais Médicos. Isso também foi passado para o deputado Fabiano Tolentino, mas passamos ontem para o deputado Domingo Sávio, que de pronto já empunhou essa bandeira, se comprometeu a trabalhar da maneira que ele sempre trabalha, com muito empenho, lá na Assembleia, na Câmara. Então a gente vai estar acompanhando. E também aproveitei a ocasião e eu fiz para ele a solicitação de uma verba lá para o Serra Verde, para estar reformando e adequando ali, porque já temos o projeto e a planilha de custo desse projeto, da ampliação e reforma da extinta, porque ela mudou, passou lá para o Caíque, do espaço ali da Escola Padre João Bruno, para que ali possa se abrigar o PSF, os PSF do Conjunto Oswaldo Machado, porque para a UPA fazer esse tratamento de não deixar mais do que 24 horas, a saúde básica, ela tem que estar em dia, e não é o que está acontecendo. A gente vê um socateamento da saúde, dos postos de saúde, dos PSF. O do especial, vou falar do Conjunto Oswaldo Machado, é inadmissível manter o PSF onde ele está lá. Sem acessibilidade, paredes mofadas, não dá condições aos funcionários de estar trabalhando. Então a gente está empenhado, já pedi também o Cleitinho, estou pedindo todo mundo para que me ajude a arrumar essa verba para a gente estar adequando ali aquele imóvel da prefeitura, pois lá no Conjunto Oswaldo paga aluguel para abrigar o PSF. Então a gente, dentro deste fórum, se propôs a estar fazendo um levantamento de todas as unidades. Eu vou iniciar pela região noroeste. Já esteve no meu gabinete a gerente da região noroeste, Flávia Assis, e nós vamos fazer uma agenda para visitar todas as unidades da região noroeste, para a gente fazer um levantamento de quais os problemas físicos e talvez até, se for necessário, sugerir, mais dois minutos, senhor presidente, a gente vai sugerir que haja uma capacitação, um trabalho junto aos servidores desta área, para que o trabalho flua melhor, tenha um melhor atendimento, para que não vá para a UPA, né? Porque se for para a UPA o caso é de internar, você não precisa de ficar 24 horas, 48, 72, tem que ficar até que seja internado. Não é mandar para casa de qualquer jeito, não. A gente não pode admitir isso. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, agradece a participação, a colaboração do vereador Josafá Anderson. Seguindo a ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador da bancada jovem, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, caro presidente em exercício, Marcos Vinícius, a qual cumprimento todos os colegas vereadores, pessoas que os acompanham, funcionários desta casa, especialmente você, que seja de casa, do trabalho, onde quer que esteja, nos acompanha através da NET Câmara e também pelo sinal da TV Candidez. Senhor presidente, foi publicada no Diário Oficial de ontem, dia 14 de outubro, a Lei Complementar 197, que trata da taxa de iluminação pública. Essa lei foi aprovada através de um projeto de lei complementar 003/2018, que é de minha autoria, que foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa. Obviamente, né, como já esperávamos, o prefeito não quis sancionar essa lei, a mesma voltou aqui para essa casa e então foi sancionada pelo vice-presidente Marcos Vinícius, né, priorizando assim a nossa população. Muito obrigado, caro presidente em exercício, vereador Marcos Vinícius, que sancionou então essa lei. E a partir de agora, então, espero que o prefeito venha acatar os pedidos para retirada da cobrança da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, e também daquelas residências onde não existe a iluminação pública. Espero que o prefeito, o executivo, não entre com o MADIM, que seja respeitada a vontade soberana aqui dessa casa, o plenário é soberano, assim como já está sendo respeitado nas cidades onde esse projeto foi aprovado. Inclusive, vou mais além também, como foi no estado do Acre, que lá nem precisou das câmaras entrarem. O próprio Ministério Público deu essa recomendação e então lá foi retirada essa cobrança de iluminação pública pelos municípios onde não existe a iluminação pública nas ruas. Um serviço que não é justo. Vejamos aqui que a nossa lei veio apenas a contemplar de forma coerente. Não contemplar, é retirar algo que não é devido. É uma cobrança, para mim, na minha opinião, totalmente indevida, que aqui aproveito para cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que nos procurou também, nos apoiou, inclusive veio aqui com muitos de seus representantes no plenário durante uma das votações. Primeiro derrubamos o parecer pela inconstitucionalidade no dia 2 de julho e posteriormente, logo depois na volta do recesso por parlamentar, veio então a ser aprovado. Mais uma vez, rogo aqui para o prefeito Galileu Machado, que ele mesmo, em conversa pessoalmente comigo, disse que não teria problemas. Bom, o prefeito não quis sancionar, talvez com medo de algum problema, mas está aqui, é fácil. Então, coloco aqui para os moradores, convoco os moradores, onde não tem essa iluminação pública na rua, a lei é bastante clara, que agora só pode ser cobrado apenas onde existe a iluminação pública, esses moradores irem até o protocolo da prefeitura com a sua conta de energia em mãos e solicitarem que deixe de ser cobrada. Deixe de ser cobrada essa contribuição. Não é taxa. Taxas já pagamos muitas delas, inclusive, diga-se aqui de passagem. É a contribuição de iluminação pública. Então fica aqui mais uma vez até o prefeito tomar de repente uma atitude, né, que seja criado um mecanismo que facilite essa retirada da onde não é feita a iluminação pública, onde o serviço não é prestado. Senhor presidente, dando continuidade aqui na nossa fala, ontem tivemos aqui reunião no plenarinho dessa casa, juntamente com a Comissão de Esportes, da qual participava dessa reunião vereadora Janete e o presidente da comissão, vereador Matheus Costa, sobre uma bandeira que defendemos aqui, né, sempre no mandato do esporte e também a pista de Cooper, que está lesando não só os esportistas, aos interessados ali em ter boas práticas saudáveis, mas também, de forma geral, os próprios comerciantes da pista de Cooper. E ontem tivemos, então, uma notícia que, ao mesmo tempo, nos entristece, porque ainda vai demorar mais um pouco, mas, ao mesmo tempo, também não deixa de ser uma notícia boa, porque, finalmente, a Copasa tomará medidas contra a Artec. Essa empresa, só falta decretar falência, que deixa a desejar no seu serviço, outra empresa que também, né, que já abordamos por diversas vezes nessa tribuna, e a Copasa, respeitando esses prazos jurídicos, a Copasa vai lançar um edital até o final do mês de outubro, segundo o seu diretor, João Martins, que esteve aqui ontem nessa reunião, e esse edital sendo lançado, a Copasa poderá contratar uma nova empresa, que espero que seja da forma mais acelerada possível até o final do ano, para que então seja feita a recolocação ali daquelas tartarugas, né, ali no Fórmula, assim como são conhecidas ali na pista de Cooper, para marcar ciclofaixa. Um dos muitos pedidos que recebemos, inclusive ontem, estávamos sendo cobrados em um grupo de ciclistas que ali sempre estão, se fazem presentes na pista de Cooper, né? Aproveito também para aqui cumprimentar a Associação Divinopolitana de Ciclismo, o Mozart, a todos envolvidos, o próprio Gleyber Alves também, que faz eventos nas áreas de corrida aqui em Divinópolis, o meio esportivo sempre unido e atento ali às demandas da Pitangui, que sofre muito. Talvez a rua de Divinópolis que mais sofreu, com toda essa tristeza que foi essas obras da Copasa ali, que até agora não trouxe nenhum benefício para a nossa cidade, com todos esses atrasos ali, realmente, que só vieram a denegrir a imagem da pista de Cooper, do esporte em Divinópolis, e até mesmo respingando no poder público, que está de pés e mãos atadas, sem poder fazer nada. Acredito eu que, mesmo respeitando esses trâmites jurídicos, o Ministério Público já assim poderia ter agido. Eu, no lugar deles, deveria sim, eu com certeza tomaria atitude já há muito tempo, principalmente quando a Copasa é conivente com a empresa e dá todos os prazos em cima de prazos possíveis para a Artec. E agora sim a Copasa vai tomar uma medida, porque já não sabe mais. Aí sabe por quê? O João Martins vira e fala para a gente aqui ontem, depois de uma fala acalorada representando o povo, a vereadora Janete, ele vira para a vereadora Janete e fala que a Copasa está cansada de prejuízos, porque ela já investiu 80 milhões nessa obra, agora nós devolvemos para o João Martins. Praticamente os três vereadores que faziam presente falamos juntos. Imagina a Copasa, se a Copasa está se sentindo lesada, imagina a população da nossa cidade. Medidas paliativas, estamos cansados. Então, inclusive, a prefeitura, já foi até anunciada através do líder do governo ontem, esses cones que foram colocados lá, mas acredito que até um paliativo que vai depender da prática do vandalismo, né? Se os vândalos deixarem ali aqueles cones, mesmo que eles sejam retirados e recolocados todos os dias, é um trabalho imenso para a prefeitura. Funcionários que poderiam estar sendo usados em outras formas, gastando tempo para fazer outra coisa, ficar ali todo dia, vir colocar cone, 170 cones na pista de Cooper, depois voltar com os cones de novo, depois no outro dia começar tudo por apenas um cuidado da prefeitura, um carinho com os esportistas. A gente tem que valorizar, assim, foi uma prática boa, os cones são da Copasa, mas os funcionários são da prefeitura. É de competência da Copasa exatamente, tem incompetência da Copasa, mas é um problema que exclusivamente dela é a prefeitura, para não deixar pior do jeito que está, né, olhando pelos esportistas, pelos atletas da nossa cidade. Mas aqui rogo por essa rapidez, nós vamos pedir cópia de todos os ofícios, toda a documentação, todo esse processo desse edital, que o João garantiu, foram palavras dele, que inclusive são gravadas, que até no final de outubro vai ser lançado um edital para contratação de uma nova empresa, coisa que, ao meu entender, poderia já ter sido feito bem antes. Para mim, faltou vontade da Copasa e, claro, respeito com o povo da nossa cidade, que banca a Copasa, que já pagou três obras dessa aí. E ontem o João veio me falar aqui que 80 milhões de reais é um prejuízo para a Copasa. Imagina o prejuízo para o povo. Imagina o povo da região sudeste da nossa cidade, que falta água todo final de semana. Imagina o resto da população da cidade. Imagina os comerciantes na Pitangui, hein? O que é isso, esse dinheiro para a Copasa? Agora imagina para o comerciante que teve que fechar suas portas, que não podia sequer passar gente para dentro do seu comércio por causa daquelas obras demoradas, onde a empresa Artec tatuia lá, furava meio buraco, tapava, voltava dois dias depois, mexia uma hora, a obra tico-tico no fubá, né, para inglês ver. E finalmente vão dar um pé na bunda dessa empresa, essa empresa ridícula, mais uma que foi conivente com o serviço da Copasa, só usurpou o cidadão divinopolitano. Bom, então, até o final do mês vamos acompanhar aqui e fiscalizar dentro de que é a nossa prática, do que é o nosso direito. Mas afirmo aqui, se fosse eu, o Ministério Público já deveria ter agido em cima disso de outras formas, porque quando quer agir, age e faça-se cumprir a lei. Senhor presidente, aqui ainda quero registrar um minuto, pedido de um minuto de silêncio pelo passamento do ícone esportivo da nossa região, não só do rádio divinopolitano, do rádio mineiro, mas do rádio brasileiro. Narrador esportivo Ricardo Lúcio, que por complicações de diabetes nos deixou logo na manhã de ontem. Quero cumprimentar aqui carinhosamente sua filha, a Fernanda Elisa, a qual é uma grande amiga, e o Ricardo Lúcio, por algum mês, foi bastante breve, tive o prazer de conhecê-lo dentro do rádio, né, e depois tornarmos amigos. Ricardo Lúcio, um grande amigo também, Marcos Vinícius, outro vereador aqui dessa casa, que também já cobriu brilhantemente o rádio esportivo, temos que reconhecer aqui. E muitas das vezes que essa casa é criticada, só para conclusão, senhor presidente, por prestar aqui homenagens, é para se homenagear realmente quem faz por merecer. E o Ricardo Lúcio era dessas pessoas. Por isso aqui você não vê sempre que estou falando isso, até porque se a gente for falar por passamento de diversas pessoas, vamos falar aqui todos os dias na tribuna, mas abro aqui essa exceção para falar do Ricardo, que era realmente um ser humano espetacular. Deixará saudades na terra, mas já deixa um grande legado. Além de um homem íntegro, um grande pai de família, um narrador esportivo sensacional. Tanto que em 1986, o ano do meu nascimento, há 32 anos atrás, o Ricardo Lúcio era considerado pela imprensa esportiva brasileira, teve o título de melhor narrador esportivo do Brasil. E daqui, da nossa cidade de Divinópolis. O Ricardo, com mais de 40 anos de carreira, deixará muitas saudades, mas tem aqui o reconhecimento dos esportistas, do público em geral divinopolitano e principalmente daqueles que conviviam com ele, os profissionais de imprensa. Senhor presidente, também quero deixar aqui agora, dessa vez, os parabéns a todos os professores. Parabéns a todos vocês que moldam as mentes do futuro, que educam, que cuidam, que acompanham. Aqui a minha palavra que resumo hoje, nessa data, 15 de outubro, aos professores, será sempre guardada no meu coração a palavra de gratidão. Gratidão por tudo que fazem, tudo que fizeram por mim, tudo que fazem pelos outros, tudo que fazem pelo próximo. O professor vai muito além de qualquer dimensão aqui dessa vida quando se diz a palavra respeito. Respeito é ensinado também dentro de casa, mas também pelos professores, né, por compartilharem um pouco da sua sabedoria com o próximo. Obrigado aos professores, um feliz dia 15 de outubro. Muito obrigado, seu presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje, até a próxima reunião.
Da presidência, é quem cumprimenta o vereador Roger Viegas pelo seu pronunciamento. Certamente faremos, sim, ao final da reunião, uma homenagem póstuma muito justa ao brilhante locutor esportivo Ricardo Lúcio. Tive o prazer, Roger, de trabalhar com o Ricardo durante alguns anos, viajamos Minas Gerais cobrindo jornadas esportivas e foi um dos mais apaixonados profissionais da imprensa com o Guarani Esporte Clube. Um narrador técnico, competente e realmente a sua voz vai nos fazer falta, a sua história e o seu legado que hoje já são lembrados por toda a Divinópolis. Parabéns, Roger, e nossa homenagem também ao querido, estimado Ricardo Lúcio, o narrador da galera. Ouviremos agora na sequência ela que já reforçou o batom e hoje veio fazendo alusão à campanha Outubro Rosa. Já está na tribuna a vereadora, oradora próxima, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, assessores, imprensa, servidores dessa casa, o público que faz aqui presente. Presidente, obrigado pelo carinho de sempre, vereadores. Todos vocês que estão aí nos assistindo em casa através da transmissão da TV Candidez, através da TV Câmara e nossos internautas. Eu gostaria de estar falando para a senhora, dona Luzia Aparecida Lopes, que veio aqui falar sobre o asfalto e o esgoto na rua Pau Brasil. Perguntar aos vereadores se as ruas das suas casas são calçadas, são pavimentadas. Então, como eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, a rua da minha casa é Itamarandiba, ela é asfaltada. Não, na época que eu mudei para lá, já era asfaltada. Eu moro numa casa de esquina, minha casa era esquina com a Ítalo Consul, tem calçamento porque os moradores, assim como eu, pagou pelo calçamento, como acontece com a maioria do povo de Divinópolis. Nós, vereadores, não somos bichos, não somos ricos, não somos milionários, somos pessoas trabalhadoras. Quando o tribuno vem cá, eu acho que a senhora tem todo o direito de utilizar essa tribuna para poder cobrar um direito seu, que é saneamento, esgoto e calçamento, é louvável. Porém, quando a senhora coloca que os vereadores aqui não poderiam ter suas ruas calçadas ou pavimentadas, nós não moramos numa rua, nós não somos os únicos moradores, nós temos diversos vizinhos. E a grande maioria pagou para que lá tivesse seu calçamento, para que lá tivesse seu asfaltamento. Eu concordo com a senhora que é vergonhoso a senhora, mais de 21 anos, usar essa tribuna para poder pedir algo que era direito da senhora. Porém, cobrar nessa tribuna tem que ser direcionado àquele que tem o poder de fazer e de realizar, que é o prefeito, é o executivo. Nós, vereadores, não temos essa atribuição. Cabe a nós denunciar, pedir, fiscalizar. E se o que a senhora quer de nós é isso, a senhora pode ter certeza que nós faremos um documento e eu peço a todos vocês que assinem conosco. E eu vou mandar para a casa da tribuna, mostrando que os 17 vereadores dessa casa assinam um documento pedindo para poder pavimentar, arrumar a rua da casa dela, porque é o máximo que nós conseguimos fazer. Nós não podemos sequer colocar dinheiro do nosso salário na rua da casa da senhora, se a gente quisesse vaquinha para calçar. No outro dia nós estaríamos sendo caçados por compra de voto. Então, assim, as atribuições de um vereador têm que ser entendidas também pelo cidadão. E eu não estou falando isso com mágoa nenhuma, é muito pelo contrário. É só para que possa ser entendido o que é a nossa atribuição. A nossa é fiscalizar e cobrar. E pode ter certeza que nós faremos isso. E a senhora está de parabéns, tem que continuar usando e cobrando. Só peço que das próximas vezes direcione esse pedido para quem é de direito. Prefeito, o que tiver na gestão na época. Também gostaria aqui de dar os parabéns aos nossos professores. É inegável falar que todos nós, se sabemos ler e escrever, foi porque alguém carinhosamente nos ensinou. Algumas mais bravas, outras mais brandas, cada um no seu perfil. Mas é primordial o professor na vida de todos nós. Nós aqui então, enquanto pais, enquanto mães, agradecemos cada professor aí que cuida dos nossos filhos. Enquanto alunos, né, Nonato, agradecemos os nossos professores aí do curso de graduação nas faculdades, de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Todos vocês são extremamente importantes. Eu não preciso falar aqui de salário, não preciso falar aqui da necessidade da profissão de vocês. A gente só vem falar aqui o nosso muito obrigado e reconhecer que vocês fazem muito e trabalham praticamente 100% por amor, por dedicação a essa profissão tão honrada e tão bonita. Eu não vou falar nome de nenhum, mas a todos vocês, homens e mulheres que dedicam a sua vida à educação, os nossos parabéns e os nossos muito sinceros obrigados. Também gostaria que te dar os parabéns aí nessa onda ao Rômulo Correia. Rômulo Correia, gente, é um cineasta, um produtor de cinema, filmes, morou anos e anos na Alemanha e retornou ao Brasil e um apaixonado por Divinópolis resolveu retratar a história do Morro da Gurita. Então, com o filme Santa Terra, Morro da Gurita, ele mostrou, inclusive, a construção ali da Cruz de Todos os Povos sem deixar de imortalizar a história dos ermidenses, a história do povo que mora ali. Próximo. E levou para lá também duas importantes participações, colocando o povo reinadeiro e o povo de outras regiões, de outras religiões afrodescendentes, subindo o Morro da Gurita, já que lá é a cruz de todos os povos. Então, num filme que fala de união, de cultura, que fala da fé do povo divinopolitano, com um filme, um documentário maravilhoso. Agradeço, eu tive a grata felicidade de fazer parte do filme como Rainha do Reinado, num movimento que nós subimos ali, o morro ali, vestida ali de rainha, também esteve lá no filme outras pessoas conhecidas em Divinópolis e foi um trabalho maravilhoso. Eu te agradeço pela oportunidade e pode ter certeza, o que você fez, Romulo, foi dar ao povo de Divinópolis a imortalidade da construção dessa cruz, mostrando realmente a importância dela, não só para Divinópolis, mas para todo o Brasil, mas que na essência dela, o que deve prevalecer é a união e o respeito entre todas as religiões, porque o que deve prevalecer é o ser humano, é o homem, acima de qualquer coisa, porque é isso que Jesus Cristo, nossa Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo deseja. E nós, como representantes aí da cruz do Espírito Santo, temos que fazer que isso valha. E dar os parabéns também ao nosso deputado, Cleitinho Azevedo. Cleitinho aí, quem viu nas redes sociais, conseguiu aí uma emenda, um recurso de 1.500.000 com o senador Carlos Viana. Então, deputado Cleitinho, é muito importante esse recurso que o senhor veio trazer para poder estar fazendo aí a usina de asfalto. Eu também não poderia deixar de falar de uma outra questão que o Cleitinho falou que faria, está aí para quem quiser. PEC Miserê.
Você pode economizar, nos ajudar a economizar 200 milhões aqui em Minas Gerais, se a gente conseguir que essa PEC realmente seja aprovada. A PEC é de número 44 de 2019. Infelizmente, dos nossos 77 deputados estaduais, só 28 quiseram assinar. Vai estar postado lá na minha rede social o nome dos 28, para você saber quem que é. Mas o que, que nós estamos pedindo? Se o nome do seu deputado, aquele que você votou, não estiver lá, ligue para o seu deputado, manda e-mail, enche o saco para que ele vote. Sabe o que, que é isso? A gente só quer que corte os penduricalhos. O que, que são os penduricalhos? É aquele auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio mudança, auxílio até livro. E não corta só dos deputados, não. Corta também do judiciário e do executivo. Ao contrário do que muitos pensam, não existe penduricalho na Câmara de Divinópolis. Nós temos somente nosso salário. Eu gostaria de falar isso aqui porque muita gente acha que existe e não existe. E isso não deve existir em Câmara, em Judiciário, em lugar nenhum. O nosso salário, se eu quero ter bons livros, que eu invista, porque o conhecimento ninguém me tira, e é o que o livro vai trazer, então o livro tem que ser meu, comprado com meu dinheiro. Se eu quero vestir bem, colocar um vestido bacana, ou colocar uma bijuteria legal, que eu compro com meu dinheiro. Eu não tenho que ter auxílio para poder ter isso. Gastar o dinheiro do povo, do cidadão com isso, é uma vergonha. Parabéns, deputado Cleitinho, mais uma vez. Também gostaria de falar que ontem nós fomos recebidos lá na prefeitura pelo procurador e pela secretária de Fazenda, com um grupo da UPA que está aí tentando receber o que é de direito. Infelizmente, vão ter que judicializar. Santa Casa não pagou o acesso daqueles trabalhadores que ficaram uns até por 5 anos na UPA. Então aí nós estamos aí esperando realmente que a Santa Casa senta hoje, faça um acordo, precisa pagar o que é de direito dele. Mas ficamos garantidos com o município, porque o município é solidário, porque o município contratou, porém o município não pode fazer o pagamento. Mas sendo solidário, se a Santa Casa comprovar que não tem condição, quem vai ter que arcar é o município. Eu espero que aí o direito do trabalho seja assim, o mais rápido possível, porque são pessoas que precisam liberar seu fundo de garantia e precisam liberar também o seguro-desemprego. Nem todos os funcionários permaneceram e quem trabalhou tem direito ao acerto. Por falar em UPA, eu não tenho uma notícia boa, não. Olha se tem cabimento uma coisa dessa. Eu disse para vocês que eu iria fiscalizar desde o início qualquer contrato e qualquer trabalho da nova gestora. A UBDS, que é a nova gestora que está lá na UPA, pasmem, ela já está lá há 15 dias, 16 para ser exato. Vocês acreditam que não foi assinado o contrato de quem está lá até hoje? Ontem que eles pegaram o restante das carteiras. Já tinha pedido o admissional, o atestado. Mas não assinaram o contrato deles, não. Tem gente lá que está trabalhando, não sabe nem qual o valor que vai receber. Não me interessa, não vou segurar a bronca de ninguém, não tenho rabo preso, já falei isso na tribuna e vou voltar a falar. Se você é a empresa que ganhou o contrato trabalhista, tem que ser assinado no outro dia. Eles têm que ter a garantia. E se você quer comprovar que está assinado, manda a cópia aqui para essa Câmara, manda a cópia para a Comissão de Saúde, porque eu estive lá, conversei com os servidores e os contratos não foram assinados até hoje. Vocês deram um prazo, que eu tenho o print da mensagem que foi mandada para eles, para entregar a carteira ontem até as 17 horas. Criei vergonha nessa cara, as carteiras tinham que ter sido entregues no primeiro dia que vocês assumiram, dia 30 de setembro, e já deveriam ter sido assinadas há muito tempo. Então, hello, Ministério do Trabalho, está me ouvindo? Verifique isso aí para nós. Trabalhador tem que ter garantia do serviço com contrato assinado. Ainda mais num lugar que oferece risco para a vida de quem está trabalhando. É uma vergonha e eu não vou ficar calado. Sem falar, é claro, né? Eles também não receberam passagem, não. Estão indo trabalhar lá na UPA, pagando a passagem do bolso deles. Então vão ver isso daí. Não vão começar errado, não. Não posso reclamar do serviço por enquanto. Porque eu estive na UPA, os corredores não estão cheios, o trabalho tem visto que deu uma melhora, mas para poder melhorar ainda mais, dê condição para o trabalhador estar fazendo o serviço de forma reconhecida e com prazer de estar lá. A cobrança vai continuar. E também, gente, peço a vocês que se solidarizem com esses funcionários da UPA. E vocês, vereadores, me ajudem a cobrar essa situação, porque com força nós vamos conseguir resolver rapidamente. E queria dar os parabéns aí o prefeito Galileu. Ei, Janete, ele é dando parabéns. Dou sim. Se fez a coisa certa, eu venho para a tribuna e dou os parabéns. Você sabe por quê? Decreto 2 de 2019. Está aqui, ó. Saiu. Lembra que eu falei das eleições escolares? E que o prefeito tinha garantido que ele faria eleições da mesma forma, dos mesmos moldes que já era anterior. Foi feito. O decreto está aqui, nós teremos eleições, ou seja, a comunidade escolar e a comunidade de pais é que irá escolher o diretor e vice-diretor de cada escola municipal. Por isso, parabéns ao prefeito Galileu, é isso que nós esperamos. Mesmo que os cargos sejam posteriormente nomeados pelo senhor, de forma que é o que a lei quer, que seja cargo comissionado, mas se o senhor deixou que a população escolhesse, o senhor está fazendo a coisa certa. Isso é transparência. Parabéns, Vera, parabéns, Galileu, e parabéns, acima de tudo, alunos, professores e diretores, porque essa vitória não é de vereador, essa vitória não é de ninguém, é da comunidade, principalmente uma notícia dada no dia do professor. Parabéns a toda a comunidade escolar, Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora Janete. Ouviremos agora o próximo orador, vereador Ademir Silva.
Presidente.
Pois não, vereadora. Questão de ordem, vereadora Janete.
Eu peço licença para mim estar indo até o Parque da Serra. Faleceu o pai de uma grande amiga, Antônio Damasceno. Eu volto a tempo das votações.
Demissão concedida, nova vereadora. A palavra segue com o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu gostaria de mandar um abraço para a dona Maria Rita, que esteve adoentada esses dias, esteve na UPA, hoje está em casa nos assistindo, acompanhando os trabalhos. Boa tarde, viu, dona Maria Rita? A mãe do nosso amigo Silvério, companheiro nosso de guerra aqui, de toda a Câmara de Vereadores. Gostaria de falar uma palavrinha para a dona Luzia Aparecida Lopes, né, que veio aqui falar sobre a rua Pau Brasil, número 590. Realmente é uma vergonha, né? Hoje nós estamos no ano de 2019, o ano que vem já é 2020, e a gente ter ruas sem saneamento básico, sem pavimentação, nem poliédrica, nem nada, e às vezes até sem um patrulhamento. Antigamente, podia-se aprovar projetos para fazer loteamentos de qualquer jeito. O cara queria fazer da sua chácara lá um loteamento, ele ia lá, abria as ruas e pronto. Né? Aí hoje a gente tem aí essa dificuldade, hoje a gente tem aí essa complicação. Há 20 anos que ela me falou aqui, me parece, né? 20 e poucos anos que ela falou, né? Nós estamos aí sem saneamento, sem pavimentação, a gente fica triste com essa situação. Aí fica aqui outro pedido, né? Aos vereadores, se alguém quiser ir lá, marcado a gente está indo lá um dia, a rua dela é a rua Pau Brasil, eu conversei com ela, o número é 590, o número da casa dela. Se alguém depois quiser entrar em contato comigo para a gente estar indo lá em loco, para a gente conhecer a rua, eu moro no bairro Tietê, não conheço a rua. Eu gostaria também de explicar para ela que a minha rua, da minha casa onde que eu moro, é calçamento poliédrico. E foi feito também de forma de parceria. A prefeitura entrou com as máquinas e o nivelamento da rua, e os moradores entraram com as mãos de obras e também com o pó de minério e as pedras. É uma parceria. Hoje a prefeitura não tem recursos para a gente fazer. Né? Questionando ela, ela me falou assim, ah, agora vai ter 40 milhões. Então é hora da gente, os vereadores, sentarem e a gente ir até a casa dela, para ver se a gente consegue chegar a esses 40 milhões a quem precisa há 20 e tantos anos. Eu gostaria também de parabenizar o meu companheiro ali, amigo aí, doutor Delano, que hoje não é mais doutor Delano, é Dom Doutor Delano, né, pela comenda que ela recebeu em São Paulo. É muito interessante, né, um médico de Divinópolis, pelos seus trabalhos sociais que ele faz aqui na nossa cidade, receber uma comenda de tão importância, né, em São Paulo. Parabéns, doutor Delano, o senhor é um cara muito bacana e tanto tem ajudado a sociedade de Divinópolis e também esse vereador. Toda vez que eu preciso de uma ajuda dele, ele está pronto para me ajudar. Parabéns, doutor. Gostaria também, nessa tarde, não poderia deixar de parabenizar os professores, né? Principalmente os professores que estiveram comigo durante essa minha vida escolar, né? Primeiro, segundo, terceiro, a minha vida de faculdade, né? De cursinho. Então, assim, eu gostaria de parabenizar a todos e principalmente aqueles meus amigos que hoje são professores, né? Fazem um trabalho excepcional, um trabalho de levar a cultura, levar o ensinamento e principalmente, como disse a vereadora Janete, né? Que levou para todos, todos os divinopolitanos, para todos os brasileiros, a ler e a escrever. Isso que é o mais importante. A gente tem tantos adultos aí que estão participando do EJA, para quê? Para ler e escrever. E graças aos professores, alguém que se dedicou a estudar, a aprender, e hoje está aí dispondo do seu tempo, da sua inteligência, a ajudar as pessoas a crescer na vida, às vezes, de uma forma culturalmente, né? Eles falam, né, que no Japão, gosto muito de dar exemplo do Japão, que se a gente quiser melhorar qualquer nível da população, nível do país, a gente deve investir em educação. O investimento em educação não é gasto, é investimento. E o professor é o ponto fundamental do investimento. Se a gente investir no professor, seja de uma forma de ensinamento, seja de uma forma financeira, nós vamos ter resultados eficientes. Nós vamos ter resultados tanto na esfera política como na esfera aí das comunidades. Senhor presidente, gostaria de falar de hoje sobre um assunto muito importante. A gente vê aí por toda a cidade, às vezes até na missa que a gente vai por aí, falando das ruas da nossa cidade, da sujeira das ruas da nossa cidade. É difícil, né, a gente falar disso. Esses dias eu estava na missa aí o padre lá metendo o cacete na prefeitura, porque ele não limpa as ruas. Eu gostaria de fazer um apanhado aqui, que segunda-feira eu estive lá conversando com o meu amigo Edinho, que é diretor da limpeza aqui da nossa cidade, e estava desanimado, porque hoje, na sua diretoria, é composta de duas equipes de limpeza. Duas equipes de limpeza para limpar toda Divinópolis. Toda Divinópolis. Cada equipe tem 7 pessoas. 7. Então são 14 pessoas para limpar a nossa cidade. A gente sabe da dificuldade, né? A gente sabe da dificuldade. Aí as pessoas ficam aí metendo pau nas redes sociais, mete o pau para todo lado. Meter o pau é a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo, meter o pau. Mas quem faz alguma coisa? Quem coloca o lixo na hora certa? Quem coloca? Quem evita de jogar um papelzinho pelo vidro do automóvel? Quem faz alguma coisa? Quem coloca o lixo no dia que o caminhão vai passar, gente? Hoje, lá na minha região, o lixo passa na terça. Ontem, cedo, a hora que eu estava indo para o encontro com a reunião que eu tive com o Edinho, né, lá numa rua, lá, não vou falar o nome não, que eles podem ficar com raio de mim, tinha um montoeiro de lixo. Montoeiro de lixo. E é hoje, terça-feira, depois do meio-dia, que o caminhão passa. Não é? É complicado a gente meter o pau, mas todos nós precisamos fazer a nossa parte, cuidar do nosso quintal, cuidar da frente da nossa casa, sabe? A cidade limpa depende não só do prefeito, que ele tem que fazer a parte dele também, estou aqui para cobrar, fazer a sua parte, mas depende de cada um de nós. Depende do meu escritório, depende do meu trabalho lá no Hortifruti. Depende de todo mundo querer ajudar. Todo mundo quer ter a rua limpa, mas ninguém quer ajudar com nada. Todo mundo acha bonito ter uma rua florida, uma rua limpinha, beleza. Mas quem? Quem se levanta a mão para ajudar? Quem? Ninguém levanta. Né? Nós temos aí o problema com a dengue, né? Que existe aí um mutirão que recolhe toneladas e toneladas de lixo de uma doença que pode afetar a todos. E as pessoas, ó, metendo pau, inundações. Estão chegando o período chuvoso aí, ó, daqui uns dias nós teremos inundações, a pessoa joga lixo na rua, tampa o bueiro, inunda a casa, derruba a casa. Portanto, gente, fica aqui essa queixa aqui desse vereador, né? Nós precisamos fazer também a nossa parte. Precisamos cobrar, sim, do prefeito, da diretoria de limpeza, do censor, de toda a secretaria, porque quem tem que fazer realmente é o prefeito. Mas todos nós precisamos fazer a nossa parte. Se todos ajudarem na contribuição da limpeza da nossa cidade, com certeza nós teremos uma cidade mais limpa. A gente vê aqui, ó. Sai aqui hoje, pelas 6 horas da tarde, aqui, os comerciantes pegam tudo quanto é lixo que tem lá dentro da loja dele e joga lá. Uf! Joga lá. Se o caminhão atrasar, aí o cachorro vem e rasga, vem o outro, carrega. Ninguém faz a parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gostaria também, senhor presidente, de informar para todos aí que hoje estou começando hoje, né, nós estamos chegando aí à proximidade da festa de São Lucas, eu estou começando hoje uma novena, né, uma novena, a novena de São Lucas. Sabe para quê, senhor presidente? Essa novena que eu vou começar hoje é para ver se a prefeitura consegue liberar a obra lá no Campina Verde.
Oh, glória.
Está difícil demais. É um papelzinho à toa, é uma assinaturazinha aí que fica agarrado e a novela lá vai. A novela lá vai. Eu vou contar agora, não só com a ajuda do prefeito, de todo o secretariado, da usina, mas também de uma novena. Vou contar com a ajuda de Deus para ver se eu consigo liberar essa obra lá. Porque está difícil, viu? Está difícil.
Lambendira. Muito obrigado, vereador Ademir Silva. Importante é não perder a fé, né, meu caro? Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador, Vossa Excelência, vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar o nosso amigo Coati, metalúrgico, muitos anos nessa luta, como sindicalista também. Senhor presidente, queria parabenizar o nosso comendador Dondelano. Hoje você recebeu um reconhecimento em Divinópolis, já é difícil, mas a nível, igual foi em São Paulo, queria parabenizar ele, uma pessoa que dedica ao que faz, principalmente como médico, como vereador, e um amigo. Queria parabenizar ele por essa comenda, comendador Dondelano. Parabenizar hoje, dia 15, de forma especial, a tia Regina, né? A gente, primeira professora minha, foi professora da minha filha, o qual cumprimento todos os professores, a tia Regina, carinhosamente falando, quando a minha filha, ela era especial, estudava no Lentipof, e a inclusão social há 20 anos atrás já era difícil. Até hoje ainda tem o preconceito. Há 20 anos ela pegou aquela criança, aquela menina, e abraçou, falou assim, não, ela vai estudar aqui junto com os outros meninos. E hoje, graças à tia Regina, minha filha conseguiu formar na faculdade. Não só a tia Regina, as fisioterapeutas, as fonoaudiólogas, qual que a gente tem que direcionar e fazer esse reconhecimento a todos. Hoje ela trabalha, não depende de mim para nada, graças a Deus. Tem hora que eu até esqueço que ela nasceu faltando 40% de massa cefálica. Ela sempre anda na minha frente, é um exemplo a ser seguido. Fala assim, ela seguiu o modelo da professora dela, da Fernanda Francisqueto, que é professora também, fisioterapeuta, Glorinha, várias, Maria Inês, várias pessoas que fez parte dessa vida, da minha vida, juntamente com a vida da minha filha, que hoje, você colocar uma pessoa com necessidade especial no mercado de trabalho, em pleno 2019, já é difícil. Agora, você imagina isso há 20 anos atrás, aí a gente vê o que, o pessoal sofria quando tinha uma pessoa com necessidade especial há 40, 50 anos atrás. A gente vê o tanto que nós crescemos e ainda precisamos de crescer mais. Abrir a mente, acabar com o preconceito em todos os níveis. Nós precisamos de crescer mais, aprender mais. Falar em aprender, hoje eu quero parabenizar o deputado Cleitinho, até a Janete que me antecipou, falou sobre essa questão, sobre a possibilidade, através da PEC, miserê, fazer uma economia de até 200 milhões para Divinópolis, para Minas Gerais. Isso é muito importante, nós precisamos trabalhar na economia, saber economizar, saber gastar. Também ele conseguiu, através, juntamente com o senador Carlos Viana, um recurso para usinas de asfalto. não é que conseguiu, que já vai cair a usina de asfalto semana que vem. As pessoas têm que entender que o sistema, eles têm uma certa burocracia. Tem coisas que vêm para esse ano, as emendas na área da saúde, ela é mais, por se tratar emergencial, elas são liberadas mais rápido. Mas quando é emenda de pavimentação, essas emendas, elas são mais demoradas. Também parabenizar ele mais uma vez sobre os 200 mil destinados à área da saúde, o qual irá fazer a reforma também. Um dos postos que precisa de uma reforma é o posto de saúde do São José. Há muitos anos a gente vem lutando. Através do deputado, ele conseguiu um recurso de 200 milhões. Falar também do Domingos Sávio, que foi o relator da licitação onerosa do pré-sal, onde ele conseguiu passar, com ele como relator, de 450 milhões de recursos destinados a Minas Gerais para 850 milhões. É isso que eu falo, tem que agir com a razão e o coração. Os dois deputados vêm fazendo um belíssimo trabalho para Divinópolis, tanto faz a nível estadual como a nível federal. Ontem nós estivemos presentes, juntamente com o vereador Josafá, nosso amigo, lá do Serra Verde e adjacente, para assim, preocupado com a questão do Mais Médico, credenciamento, como o índice de desenvolvimento de Divinópolis, segundo a nível do Ministério da Saúde, nós estamos bem, mas infelizmente a nossa região está mal. A gente vê pessoas de Santo Antônio do Monte ligando para a gente, de Formiga, pedindo socorro. Nós não damos conta, nós não estamos dando conta de atender a saúde de Divinópolis. E a região nossa, que é uma população de 54 municípios, uma população de mais de 1 milhão de habitantes, nós precisamos de um socorro, precisamos da união dos deputados. Tolentino assumiu agora recentemente, que se una em prol da nossa região. Quando você destina um recurso para Belo Horizonte, principalmente para a área da saúde, você está destinando para Divinópolis. Que esse recurso que vai para os hospitais de lá, para o Hospital da Baleia, para o Sara Kubitschek, grande parte da população de Divinópolis e dos municípios em torno faz o tratamento fora domicílio em Belo Horizonte, um tratamento mais especializado. Teve um que veio me questionar, mas por que que destinou um recurso para Belo Horizonte? Lá precisa, é lá que atende a alta complexidade. O Hospital da Baleia, um dos hospitais que teve quase que fechar, se não fosse uma ação junto dos deputados federais, onde o Domingos estava e encabeçou essa bandeira, era um hospital que poderia fechar. Mais um problema. Como ele sempre vem trabalhando em prol do Senhor de Deus, recentemente foi um recurso destinado para, principalmente para a área da hemodiálise. Nós perdemos um amigo, né, pelo fato das suas diabetes, que precisava, assim, a alta complexidade, nós necessitamos do Hospital São João de Deus, que é o único que atende aqui na nossa cidade pelo SUS. Josafá briga muito por isso, nós precisamos de credenciar os outros hospitais a ajudar para desafogar a questão do tratamento do SUS. Pedimos a intervenção de todos os deputados, a união. Quando a gente fala que 75 deputados estaduais teve voto em Divinópolis, que foram eleitos com voto de Divinópolis. Nós precisamos da sua contrapartida para não sobrecarregar os deputados aqui também. Deputados federais que tiveram voto aqui em Divinópolis, que façam a sua contrapartida, que o voto tem preço. Então agora nós vamos cobrar esse preço de quem teve voto em Divinópolis e região. Na reunião de ontem, nós falamos também sobre a questão do recurso dos 22 milhões que irá beneficiar a população do Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão. Ele falou assim que já está na fase final, já foi liberado na Caixa aqui, depende de poucos ajustes lá junto com o diretor de desenvolvimento regional, lá em Brasília, com o ministro. Já está na fase final e falou assim que dentro de uns 15 a 20 dias, ele tem certeza que nós vamos estar aqui dando essa resposta à população positiva. Um recurso que tinha acabado. Através das suas articulações, do seu trabalho, do seu empenho. Tem dia que é meia-noite, nós estamos conversando no telefone, ele manda mensagem. Um deputado que trabalha para Divinópolis e região em Minas Gerais. Só com essa ação desse relatório dele, do Josafá estava presente, com essa articulação que ele fez, passando esse repasse da licitação onerosa do pré-sal, de 450 milhões, ele conseguiu passar para 850 milhões. Então, isso é quem trabalha por Divinópolis. preocupado com as ações de Divinópolis. Em conversa também com o Cláudio da Caixa Econômica, nós estamos com a Avenida Amazonas, uma luta antiga de quando eu e o Zé Luiz, nós fomos presidente do bairro São José, uma chapa que nós trabalhamos muito pela região, abertura da Caratinga, várias conquistas em união, em parceria. Desde 2008 que a gente vem nessa luta, licenciamento, licença ambiental, conseguimos o recurso, agora teve que fazer uma alteração no projeto. E teve essa dificuldade na aprovação na Caixa Econômica, mas graças a Deus o Nonato esteve presente lá, já foi aprovada a alteração do projeto da Caixa Econômica, dentro em breve irá reiniciar as obras para concluir aquela obra da Amazonas. Tem que pagar uma medição à empresa também, a gente tem que entender o lado da empresa, porque sem receber ninguém trabalha, como teve que fazer uma modificação no projeto, ela não pôde receber, porque a Caixa não poderia pagar também, está certo, é só a gente fazer a coisa certa que não dá problema na fase final. Então, só para deixar claro para a população, que nós estamos lá trabalhando, a dona Luzia, que utilizou aqui a tribuna, muito justo a fala dela, de cobrar, mas a gente tem que entender que as coisas não acontecem quando do jeito que a gente quer. Nós estamos brigando por ações lá no bairro São José, eu como líder comunitário, hoje estou como vereador, há mais de 20 anos que a gente vem tentando lutando para dar uma qualidade de vida melhor, senhor, mais dois minutos de conclusão, para a gente dar uma qualidade de vida melhor àquela população, não só lá do São José, mas ao entorno geral. São obras que quando vem um recurso federal, elas são não cai da noite para o dia. Então, nós estamos lutando há mais de 20 anos, eu acompanhei as atas anteriores, das reuniões anteriores, são pedidos de mais de 40 anos da população. Então, a gente tem que entender que não é, Janete foi muito feliz na fala dela, não é a gente querer que aconteça. A gente depende de várias ações, vários trabalhos, união de todos em prol do bem comum. Então, fica aqui, senhor presidente, era o que eu tinha para falar nessa tarde de hoje. Mais uma vez, eu quero parabenizar os professores, em especial a tia Regina, que foi a minha professora lá no Jardim São José, que é uma pessoa que tem um carinho especial por ela, e a dona Esterlita, que me cobrava muito a minha leitura, falou assim, você tem que ler. E hoje nós estamos aqui hoje, obrigado a todos vocês que incentivaram nós na educação e que para nós consertarmos o nosso município, o nosso estado, o nosso país, é através da educação. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora o especialista em segurança pública, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores que aqui se encontram, vocês que nos assistem em casa, aqui no plenário dessa casa. Hoje eu gostaria de parabenizar aí a profissão mais nobre e importante, ao meu ver, que são os professores que ensinam, né, todas as profissões praticamente. Então, parabéns você que é professor, professora, pelo seu dia, né? Infelizmente, antigamente professor era professor, aluno era aluno, tinha-se disciplina, uma educação palpável nas famílias. Infelizmente, nos dias de hoje, estamos vendo ao contrário. Os pais estão terceirizando a educação de seus filhos e deixando-os à mercê do sistema educacional e o professor sendo desvalorizado através de seus próprios salários e sem nenhuma estrutura para poderem executar essa nobre missão que é de formar grandes homens e grandes mulheres e também formar o cidadão do futuro que serão nossas várias profissões que norteiam a nossa federação. Antigamente, eu me recordo bem, a professora pegava até na orelha e levava atrás da porta. E ai do aluno, se reclamasse da direção, Leonardo. Porque era pior, porque eu chegava em casa, os pais ficavam sabendo, era outra tunda em casa. Hoje acabou isso. Hoje o aluno chega nas escolas, infelizmente, volto a falar, infelizmente, levando drogas, armas, ameaçando o professor, agredindo professor, diretores. No meu gabinete aqui eu recebo vários professores, diretores, supervisores com alto nível de estresse e com alto grau de depressão, devido a essa toda celeuma que envolve a educação e também a educação familiar. Nós devemos rever os nossos fundamentos familiares. Falar o sim a hora que tem que falar, mas também o não. Antigamente o não era normal, o sim era difícil. Por isso que nós acostumamos aí com as derrocadas da vida. Hoje o jovem, o primeiro não que ele toma, porque ele sempre os pais deram sim, 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 tudo na mão, tudo quietinho. Primeira frustração aí, fase adulta, principalmente aí no amor, na paixão, aí entra em depressão, comete essas barbáries, tenta agredir mulher, mata mulher, suicida. Então nós temos que rever sim nosso sistema educacional, investir no professor, mas também conscientizar o papel fundamental da família, que é a célula máter da sociedade. E ali sim, nós aprendemos os princípios. Sim senhor, não senhor, benção na hora que vai dormir, benção na hora que acorda, respeitar os mais velhos, dar lugar àquelas pessoas mais idosas, lactantes, com o menino no colo, nos ônibus, não fingir de bobo que não está vendo. É isso que nós estamos precisando no dia a dia da nossa vida, né, Leonardo? Gostaria de aproveitar esse gancho, né, do valor importantíssimo do professor para falar de alguns problemas que temos acompanhado e vivenciado na adolescência. Tem me preocupado muito. Ontem mesmo eu encontrei com um conhecido na rodoviária e o rapaz, desnorteado, desorientado, pai: ô sargento, como é que eu faço aqui, senhor? Eu preciso pagar uma passagem aqui para esse menino ir embora. Aí eu falei: mas por quê? Nonato, você não vai acreditar. A filha dele, de 14 anos, conheceu um rapaz do Rio Grande do Sul, de 15, e eles resolveram se encontrar e ficar aqui na casa desse conhecido meu lá na rodoviária. E estava doidinho para pagar para ele voltar. Gente, como é que pode? Tem que acompanhar nas redes sociais seus filhos, seus adolescentes, o que está acontecendo. Tivemos aí a filha de um funcionário público municipal, também, na data de ontem, que resolveu sair de casa, de 14 anos, com um menino de 12. Tem alguma coisa errada, não podemos, não. Os pais são obrigados a acompanhar e vigiar seus filhos. Não podemos deixar chegar numa situação dessa que pode trazer tragédias. Então fica aí nosso alerta para os pais, para estar acompanhando, educando, conversando muito, orientando os seus filhos e filhas, para formar aí grandes cidadãos. Depois que acontece a tragédia, se envolve em várias coisas aí no mundo, aí já é tarde. Acompanhemos nossos filhos. É obrigação nossa. Deus nos dá aos nossos filhos a responsabilidade de depois entregá-los com o dever cumprido. Ontem, isso foi um caso que eu acompanhei na rodoviária ontem, porque era desesperado, e realmente, o que está? Porque se acontece alguma coisa aí, infelizmente ele poderia ser responsabilizado, no caso, o pai da moça. Então vamos acompanhar aí. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar muito o nosso amigo, companheiro aqui, que já foi companheiro de todos nós, o deputado Cleitinho, né, que vem fazendo um excelente papel na legislatura estadual, viabilizando a verba junto ao senador Carlos Viana de aproximadamente 1,5 milhão para a compra da usina móvel de asfalto. Isso sim é modernização. Temos que acompanhar o resto do país e trabalhar pela população, em prol da população. Queria aproveitar para parabenizar também o vereador Matheus Costa, que desde o início deu essa ideia e levou ao conhecimento do deputado Cleitinho. E graças a Deus, né, conseguiu aí, se Deus quiser, teremos aí boas notícias para Divinópolis. Ao invés de ficar contratando essas empresas aí, que eu também tenho lá minha suspeição, nós teremos a nossa própria indústria aqui do asfalto móvel, que poderá atender as demandas do nosso município. Então, parabéns mais uma vez, deputado Cleitinho, estamos rezando por você, estamos torcendo por você, e parabenizar mais uma vez o vereador Matheus Costa pela brilhante ideia. Ontem também nós tivemos na cidade de Belo Horizonte, e já posso dizer que vamos ter novidades para Divinópolis em breve. Vou acertar alguns pontos mais, mas posso informar que a saúde da nossa região vai ganhar e muito com essas novidades. Vamos alguns pontos lá para serem acertados. Posteriormente já estaremos aí
juntamente com essa casa, anunciamos aos divinopolitanos. Infelizmente, no caminho, né, de volta, deparei aí com dois acidentes, graças a Deus, sem vítimas fatais. Mas o questionamento fica aqui. Por que até agora, ninguém representando, lutando por nós, quantos anos nós estamos, com esse trecho aqui de Divinópolis e Itaúna sem a duplicação? Está muito sério, muito risco. A vida inteira é a situação. Duas cidades polos, praticamente, Divinópolis com 250 mil habitantes, Itaúna com quase 100, menos de 44 quilômetros, nos distancia, e a vida inteira nós temos acidentes, perdemos nossos entes queridos, nossos amigos, nessas estradas por falta de duplicação nesse trecho, de Divinópolis até Itaúna. Como eu falo, né, aqui tem um burro, cabeça de burro enterrado em Divinópolis. Porque aqui é a última a ser contemplada, a última a se fazer obra, a última. Pelo amor de Deus, velho. Ninguém mais tolera isso não, véio. Nós temos que fazer valer, sim, o nosso status de capital do Oeste, a cidade mais populosa. E próxima a Itaúna ainda, que é uma cidade muito importante. Senhor presidente, outro assunto que eu não podia deixar de falar nessa tarde de hoje é sobre a remoção dos camelôs no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Nós fizemos a lei aqui nessa Câmara, foi feita uma comissão da Câmara Municipal, uma comissão dos trabalhadores que ali se encontram, foi feita uma lei de comum acordo regulamentando o trabalho daqueles camelôs, colocando ali regras para serem atuadas e autuadas. Aqueles que querem ali alugar suas barracas para ganhar nas costas de outro, usurpar das costas do outro, os toureiros que ficavam ali puxando as pessoas, as transeuntes, foi tudo colocado na lei. Infelizmente, faltou até agora a fiscalização que era prevista em lei. E agora vem esse pedido aí da prefeitura para retirar, de uma hora para outra, camelôs. Mas aí fica aquela pergunta e o questionamento. Para onde vão? Como será? Foi aprovada aqui uma lei. O prefeito sancionou essa lei. No mínimo, ter um bom senso. Dar um maior prazo para que essas pessoas possam se adequar, possam se planejar melhor suas vidas. Porque eles ali levam ganha-pão para os seus familiares. São trabalhadores. Já nós estamos com um desemprego enorme em Divinópolis. Então, volto a chamar a atenção dos vereadores aqui dessa casa para nós podermos aí fazer um documento, talvez em conjunto, solicitando essa adequação do prazo aí à prefeitura. Gostaria novamente de lembrar aqui, né? Mais dois minutos, senhor presidente. Gostaria novamente de lembrar aqui as pessoas, né, que nos assistem aí todo dia, bem como acho que todos os gabinetes aqui também já sabem dessa ciência aí. É referente à renda menor de meio salário por pessoa em sua residência, aquelas que têm uma residência só cadastrada ou é alugado, demonstrar ali o contrato de aluguel e fazem os cálculos ali do número de componentes de sua família. Se juntar tudo ali, der a média meio salário por pessoa, comprovando-se a carência aí no CRAS, na Secretaria de Defesa Social, você faz jus sim a um abatimento aí na conta da Copasa e da CEMIG. Então, consigo as pessoas a olharem seus direitos. Nosso gabinete está à disposição. Vou repetir novamente o número 2102-8264, 2102-8264, para orientação de como você deve fazer valer seu direito. É uma lei federal, uma lei estadual, que pode aí ajudar muito o orçamento da sua família. Aproveitando esse último minuto, senhor presidente, dessa minha fala, gostaria de chamar a atenção de todos os nobres edis para o projeto de lei hoje que será votado aqui nessa casa, que diz respeito ao projeto de profissionalização do serviço público em Divinópolis, do primeiro escalão. É simples e fácil de entendimento exigir que o secretário da pasta, tenha curso superior na área, de preferência, e a ficha limpa, conforme hoje faculta a legislação nacional, que não pode ter condenação em segunda instância. Então, fica aí novamente nosso apelo, nosso pedido, para que possamos deixar Divinópolis bem planejada, com pessoas capacitadas e para evitar que paraquedistas, sem o mínimo conhecimento possível, caiam nas mãos dessa secretaria e torna aí inconcebível a administração pública do município. Obrigado, senhor presidente, só as palavras na tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e passamos a fala agora ao próximo vereador, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero aqui cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna, a senhora Luzia Aparecida Lopes. Assunto, falar sobre asfalto e esgoto na rua Pau Brasil e fazer questionamentos. Eu quero parabenizar a tribuna, dona Luzia, uma vez que tudo que ela falou aqui, eu tenho conhecimento. Já saí várias vezes da comunidade que eu nasci e nós andamos aí 6 quilômetros e tinha que parar para lavar os pés porque você vinha naquele barro, naquela poeira, então você tinha que parar para lavar os pés e calçar um sapato, calçar um tênis, um chinelo, outra coisa qualquer para poder acabar de chegar no centro da cidade, porque senão você passava muita vergonha. E quero dizer a ela, quando ela pediu quem podia fazer alguma coisa por ela, eu acho que ela queria uma resposta. Todos os vereadores podem reivindicar em favor não só da dona Luzia, mas também dos moradores do bairro Jardinópolis, Florestas e outros. Mas não temos o poder de fazer. Não temos o poder de executar, uma vez que esse poder é do poder executivo. Mas me coloco também à disposição, coloco meu gabinete à disposição para trabalhar, não só pela dona Luzia, mas também por qualquer divinopolitano que vir solicitar trabalhos nesta casa da parte dos vereadores. Aquilo que compete a cada vereador, que é legislar e fiscalizar, e fazer as solicitações em favor dos divinopolitanos. Quero também nessa tarde hoje, senhor presidente, eu quero parabenizar a todos os professores pelo dia do professor. Quando discutimos qual a melhor profissão ou qual a maior profissão, é evidente que a maior profissão é daquele que ensina. Todas as demais profissões passam pelas mãos do professor. Então nós temos que tirar o chapéu para o professor. Eu quero aqui abraçar a todos os professores em nome de um professor que deu aula para mim de educação física lá na escola estadual Antônio Gonçalves de Matos, o senhor Toninho. Eu acho que foi o professor que mais trabalhou na escola Antônio Gonçalves de Matos. Deve ter trabalhado só naquela escola 30 anos. Então, fica aqui o meu abraço a todos os professores em nome do professor de educação física, Toninho. Acho que não mora mais em Divinópolis, acho que mora na capital, mas seus familiares vão ver que nós estamos abraçando todos os professores em nome do professor Toninho. Quero aqui também, senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, pedir um minuto de silêncio pelo passamento também do locutor esportivo Ricardo Lúcio, que aos 63 anos nos deixou. 40 anos de profissão entre Rádio Divinópolis e Rádio Minas. Então, fica aqui também o meu pedido de um minuto de silêncio e quero abraçar a família de Ricardo Lúcio, porque a cidade perde uma grande pessoa. Senhor presidente, quero aqui, continuando a minha fala, falar também de trabalhos do vereador Adair Otaviano. Nós que estamos empenhados em alguns trabalhos na nossa cidade, em vários pontos da nossa cidade, eu quero aqui falar da obra que deu início, ou melhor, do reinício das obras do posto artesiano da comunidade Boa Vista. Comunidade Boa Vista, que teve um posto artesiano perfurado no ano de 2003, 70% da rede de água feita na comunidade, deixando o poço eletrificado e com a bomba dentro do poço, para que os prefeitos que viessem após o ex-prefeito Galileu, no mandato de 2001-2004, quando o vereador Adair Otaviano solicitou essa melhoria para a comunidade Boa Vista, uma vez que nós tínhamos acabado de colocar água encanada na comunidade de Córrego do Paiol. O prefeito Galileu deu início a essa obra e não pôde concluir, porque perdeu a reeleição. Solicitamos do ex-prefeito Demétrios, mas infelizmente ele, em 4 anos, não foi uma vez sequer na comunidade de Boa Vista. Também solicitamos o prefeito Vladimir, que se dispôs em fazer, mas depois de um levantamento de preço, uma tomada de preço, onde nós vimos que tinha 120 mil reais para poder compactar a vala na comunidade rural, e nós falamos que a compactação de vala não se dava em estrada de chão, uma vez que era só colocar os canos, aterrar e passar com a roda da reta escavadeira, não sei se não gostaram, não sei se tinha uma gordurinha ali, mas depois que o vereador Adair Otaviano detectou isso, não teve interesse em fazer nada na comunidade de Boa Vista. Mas prosseguindo, por ironia do destino, Galileu volta para a prefeitura de novo. Vereador Adair tem a honra de estar aqui agora compondo esse mandato e estar lá no passado, entre 2001 e 2004, no início daquele trabalho. Solicitamos de novo do prefeito Galileu que nós precisaríamos entregar aquela água para a comunidade Boa Vista. Galileu, um homem trabalhador, respeitador, se prontificou, mesmo em dificuldades, se prontificou em trabalhar aquela obra. E um dia desse, segunda-feira, dia 14, ontem, iniciou na comunidade de Boa Vista a construção da base para colocação dos reservatórios de água. Aqui é o início, onde vai ficar a base para colocação dos reservatórios da comunidade Boa Vista. O prefeito Galileu já autorizou comprar a bomba, que eles não fizeram nada, mas tiraram a bomba e o transformador, tiraram a bomba do poço artesiano e o transformador lá do poste, que vai eletrificar o poço. Mas o prefeito Galileu autorizou a comprar a bomba, vai eletrificar o poço, colocar um transformador e vai fazer a rede de elevação e distribuição. E nós que pedimos tanto para que essa água se tornasse realidade, para que ela, daqui a poucos dias, corra em cada torneira de cada casa da comunidade Boa Vista, vamos acompanhar até a obra ser entregue. E nós vamos fazer questão. Se tem alguém que respeita o povo, chama Adair Otaviano. E nós vamos acompanhar até que a obra seja entregue. Até que a água esteja jorrando em cada torneira de cada morador da comunidade Boa Vista. Quero também, senhor presidente, dizer que está sendo feito um trabalho nas estradas rurais. Foram feitas aqui para o lado de Ermida, para o lado de Djalma Dutra, Peroba, Lages e outras comunidades, a gente podia falar cascalhamento, mas não é cascalhamento, porque foi colocado escória. Parece que o deputado Domingos Sávio arrumou um dinheiro federal para a Secretaria de Agronegócio para poder melhorar, colocar escória nos morros, para poder evitar que os ônibus, transporte coletivo, o transporte escolar, não venha agarrar no período chuvoso. E foi feito nessa região. Agora eu estou acompanhando na região de Boa Vista, Buriti, Ribeirão Frio, e pude observar. Eu quero que mostre aqui. Isso aqui, aproxima bem, Arthur, são escória colocada na beirada da estrada. Eu quero dizer ao secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar, que começou a fazer os trabalhos, mas não falou nada com os vereadores, nós estamos fazendo isso, até parece que ele não precisa divulgar os trabalhos do prefeito Galileu e que ele quer aparecer com esse trabalho sozinho, porque sozinho deve ser melhor. ele deve estar pensando, porque eu, se fosse secretário, eu estaria divulgando o trabalho do prefeito Galileu. E também divulgando o trabalho do deputado federal Domingos Sávio. O que eu quero dizer? Que aqui, essa escória, apesar de ficar bom se for um serviço bem feito, é uma escória muito grossa. Não pode colocar essa escória se ela não estiver misturada na terra, para grudar na terra. Porque senão, mais dois minutos, senhor presidente, essa escória vai dar prejuízo para as pessoas que vão transitar nesses locais. Agora, colocar a escória e largar a escória lá, está chamando um acidente grave com perda de vidas, com perda de vidas. Gente, pessoas podem perder vida na beirada dessas estradas com esses montes de escória aqui. Mandou a escória para lá, patrão, caminhão pipa, misturou aquilo na terra, bateu, entregou o serviço para a comunidade. Não é amontoar a escória para todo canto. Tem escória colocada na comunidade de Ribeirão Frio, na estrada de Buritis e vão colocar em outros locais. Estou chamando a atenção do secretário de Agronegócio, Hilton Aguiar, porque se alguém acidentar e morrer lá, responsabilidade é solidária, é do secretário e do prefeito Galileu. Então eu estou chamando a atenção. Se vai fazer o serviço, vai lá mais rápido e faça o serviço. E eu quero também falar da visita que fizemos com o prefeito Galileu ontem em algumas ruas do transporte coletivo do bairro Antônio Fonseca, do bairro Nossa Senhora das Graças, do bairro Santa Teresa e também na comunidade Córrego do Paiol. Quero que mostre essa outra foto, Arthur. Nós fizemos uma visita e essa visita foi bem proveitosa, porque nós estamos buscando melhorias para as pessoas que trabalham, que sonham com as ruas melhores para poderem rodar com seus veículos, porque as nossas ruas estão muito deterioradas. Aqui, essa outra foto aqui, é uma ida nossa na beira do asfalto que vai sentido a Buritis, porque estava muito suja as beiradas da estrada e eles foram passar a carregadeira e estragaram os meio fios. Eu vou continuar esse assunto na reunião que vem, porque o tempo não é suficiente. E hoje deu início lá na limpeza e vão consertar o meio fio que foi deteriorado por serviço mal feito. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho a exceção da palavra nessa tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala do ex-presidente dessa casa, vereador Adair Otaviano, e passamos agora ao vereador Raimundo Nonato.
Cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do presidente, Renato. Você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Senhor presidente, aqui eu quero parabenizar a tribuna, Luzia Aparecida Lopes, inclusive da minha região, e a gente percebe a dificuldade que ela mostrou aqui há 20 anos, buscando por uma pavimentação. Não é somente a Rua Pau Brasil, mas ali o Jardinópolis, a maioria ainda dos quarteirões, e preciso realmente de pavimentação. E sem dizer, senhor presidente, que Divinópolis ainda tem mais de 2 mil quarteirões sem pavimentação, sem asfalto, sem pedras. E aí é uma grande luta que cabe a todos nós e diretamente ao Executivo. Mas isso não quer dizer que estamos com os olhos fechados para essa realidade, mas pelo contrário, sempre atento à reivindicação do povo, a qual nós somos representantes diretos e eleitos diretamente. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar com, como disseram também meus antecessores, o dia do professor. E aqui eu quero mandar um abraço também para a primeira dama da cidade de Oliveira, que é a prefeita Cristina Lasmar. Inclusive estarei lá amanhã na cidade de Oliveira, na renovação carismática católica. E aqui eu trago um pensamento que diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, que partiu dessa terra no ano de 2013, o qual tem minha grande admiração. Senhor presidente, eu quero aqui dizer também que nós vamos ter também lá no bairro Jardim das Acácias, incluindo o padre Herculano, também o Geraldo Pereira, uma reunião, né, uma reunião com o comando da Polícia Militar. e tudo surgiu através de uma reivindicação de um morador, que a casa dele foi arrombada, e ele me procurou, lamentou diante do fato e pediu mais segurança lá no bairro e naquela região. Eu, como representante diretamente, eu encaminhei um ofício ao comando da Polícia Militar aqui, né, da região, o Coronel Ebster, o qual respondeu atentamente e, diante desse ofício, vai ter lá a reunião no bairro, no salão, na antiga Igreja Santa Rita, no dia 23 de outubro, agora, às 20 horas. Estará lá presente o Tenente Cunha, junto também com o Sargento Pinheiro e junto também com o Cabo Silveira, que é da Rede Vizinhos, né, vai estar presente lá também. E é o momento da comunidade também se fazer presente, uma vez que só reclamam, e num momento importante como esse, a comunidade precisa se fazer presente. Então está aqui, está convidado o Padre Fulano, Jardim Zacato, Geraldo Pereira, e é, inclusive o Floresta também, sejam todos bem-vindos a nós, a apresentar as nossas demandas, e ali a Polícia Militar também nos escutar atentamente, porque é o comando da Polícia Militar próximo do cidadão. Como diz o artigo 144 da Constituição, a segurança pública é dever do Estado, vírgula, e responsabilidade de todos. Então, precisamos fazer a nossa parte e marcar presença. Senhor Presidente, um dos vereadores levantou a bandeira sobre a regularização fundiária aqui na nossa cidade. Eu estive em Belo Horizonte, junto com a doutora Paula, que muito nos auxiliou e tem auxiliado, mostrado seu apoio. É até que nós levamos para o Executivo e no último dia 7 de outubro tivemos uma reunião lá junto com alguns secretários, e para aqueles que pensou que a coisa ia ficar engavetada, que seria mais um assunto que ia passar rápido, se enganaram, porque está caminhando. Uma vez que o prefeito soltou um decreto, saiu um decreto do prefeito ontem, nomeando a comissão, e aqui eu faço questão de ler, senhor presidente, as pessoas que fazem parte dessa comissão, para dar continuidade, para ele buscar documento, levar documento, preciso falar com cartório. Então nós temos uma comissão, por sinal, muito bem formada, e aqui eu quero citar o nome de cada um deles e de cada secretaria. E da Diretoria de Trânsito, Lorena Machado Mourão, Coordenadoria de Defesa Civil, Keila Monteiro Barbosa, representantes da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, Júlio César Campolina, representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, diretora de Cadastro, Fiscalização e Aprovação de Projetos, Emerson Gregório da Silva, Diretoria de Políticas Urbanas, Sandro Amaral Nogueira e Adelmo Coelho Saldanha. Diretoria do Meio Ambiente, Henrique Guimarães Rodrigues. Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Diretoria de Habitação, Liliane Rios Guimarães. Assistente Social, Técnica de Referência, Joelma Amaral de Faria. E Coordenadoria de Análise Social e Projetos, Marco Túlio Fontes de Castro. Então aqui está formado a comissão, a qual vai dar aí continuidade à regularização fundiária da nossa cidade. Sabemos, senhor presidente, que são dezenas, centenas de moradores que moram já há um bom tempo no local e não têm a sua escritura, e foi através deste vereador, alavancamos, buscamos conhecimento, essa lei que já existe desde 2017, e veja bem, quase 700 anos parado, e nós abraçamos esta causa e está caminhando. E o mais interessado em tudo isso, senhor presidente, é o nosso prefeito, porque será um problema menos. A cidade, não precisamos buscar mais problemas, precisamos resolver o que ela já tem. Se nós buscarmos a cada dia resolver os problemas, seja aqui nessa casa legislativa, seja executivo, é o que precisa. Aí teremos sim uma cidade melhor, uma cidade mais tranquila. É o que precisa ouvirmos da nossa querida Divinópolis. Não uma cidade suja, como já foi comentado aqui, uma cidade suja, não. Nós vamos ouvir que é uma cidade boa para se morar, uma cidade boa para se viver, e precisamos lutar para isso. Não podemos baixar a guarda, pelo contrário, precisamos lutar. E para lutar é preciso fazer essa luta aí, não sozinho, individual, mas seja o executivo, seja o legislativo e seja até
o judiciário. Cada um na sua sala, com certeza, cada um sabe o que tem que fazer e com certeza a coisa vai caminhar. Senhor presidente, as palavras que eu tenho nessa tarde, muito obrigado. A todos uma boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Raimundo Nonato, um homem que sempre vem preocupado com essa questão dessa lei aí há muito tempo brigando. Passamos agora ao próximo vereador, vereador Edson de Souza.
Permissão para sentar, senhor presidente?
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria pedir a vossa excelência um minuto de silêncio para a voz do esporte, Guarani está mais pobre hoje, para o locutor, o desportista Ricardo Lúcio, um homem exemplar, um ser humano dócil e que alegrou muitas tardes, muitas noites das pessoas através da sua voz, através do rádio, narrando as partidas de futebol. Senhor presidente, um povo educado é fácil de ser governado, difícil de ser dominado, impossível de ser escravizado. A educação é a chave que nos liberta. A educação aprisiona o animal e aflora o homem. É uma pena, senhor presidente, que nos dias de hoje a educação ainda é um discurso, uma retórica dos políticos. Eu tenho certeza que nós ainda vamos ver, antes de partir desse pequeno planeta, a sociedade fazer um altar, não para outros profissionais da administração pública e da sociedade civil, mas nós vamos ver, senhor presidente, um dia ainda, o educador, o professor, está numa pirâmide e do altar da sociedade. Nós veremos a Índia, senhor presidente, no caminhar da história humana, que a profissão, dentro da divisão social do trabalho mais reconhecida, será de educador. A história não para e a história vai mostrar isso. Senhor presidente, eu queria falar de um fato que talvez eu possa ser mal interpretado, mas em relação a esse impeachment que eu protocolei hoje. Esse impeachment que eu protocolei hoje, senhor presidente, eu não faço isso com alegria, eu não faço isso com prazer, eu faço isso com dever de consciência. Eu alertei, senhor presidente, está na peça, Vossa Excelência, que é o secretário, vai ler, eu alertei o senhor prefeito em maio. Até hoje ele não me deu resposta. Até hoje. Alertei, é protocolado. Porque eu não entendo, senhor presidente, como é que tem uma lei que foi aprovada por essa casa, a lei está vigente, que os vereadores e os membros do Poder Legislativo recebem o aumento automático do gatilho. E o prefeito cisma de passar por cima de uma lei e fazer um decreto que fala, não, só a partir de junho. Nós estamos numa situação de bico. Porque todos os vereadores aqui receberam o reajuste. Todos membros do Poder Legislativo. E o prefeito, ele nega março, abril e maio para o público executivo. Quando as pessoas, às vezes, me questionam, e hoje uma pessoa me questionou, porque em Divinópolis tem imprensa séria, 99,9% da imprensa de Divinópolis é sério. Tem um rapaz aí, delirante, que é amigo do Sancho Pancho, ele vê o formato da nuvem e sai inventando e sai falando. Esse rapaz, senhor presidente, que eu tenho mais pena que admiração desse indivíduo, ele vendeu a alma dele para o emprego de uma determinada pessoa. E esse senhor, ele tem medo de algumas palavras. Esse blogueiro, se você falar a palavra com ele, impeachment, CPI e comissão especial, ele passa mal. Ora, senhor presidente, o impeachment dentro do nosso regimento interno, dentro da nossa lei orgânica, está aqui a imprensa séria, ele não tem limite. Pode ter um impeachment por semana. Não tem limite. Agora, a CPI não. A CPI só pode funcionar 3. Mas tem gente que tem medo. Né? Tem uns idiotas aí que me chamam de rei da CPI. Primeiro que é tão errado, porque nós não estamos numa monarquia. Eu fui o vereador que mais requeriu a CPI. E passei para a história quando eu requeri uma para mim. É que Vossa Excelência era muito honesto, que Vossa Excelência isso, mas por trás dessa casa, o pau comia. Eu tive, com a graça dos vereadores na época, que eram os vereadores mais amigos, assinaram a CPI. Fui sabatinado, minha vida rebentada, por questão de futrica, questão de ódio. Nessa legislatura, fui chamado de louco, de doido, que eu tentei jogar carne em cima dos outros, que eu não pago imposto, que eu sou imoral. É só 4 pessoas, 4 canalhas. Mas todos nós teremos um encontro lá perante a justiça. Eu acho que nós temos que parar com esse medo de impeachment. CPI, isso é um instrumento da sociedade livre. Mas esse covarde que vendeu a alma já saiu em plantão aí. Nenhum colega desrespeitou o pedido do vereador. Nós não estamos falando que o Galinho vai ser caçado. Vai ser analisado pela Procuradoria, vai ser lido. Você vai ter a disponibilidade, vai ter o sorteio. Agora, os fatos são gravíssimos. Os fatos são gravíssimos. Hoje, uma pessoa do PMDB me perguntou, vereador Matheus, por que que eu fiz isso? Eu falei, eu fiz isso porque em maio eu fiz um ofício para o prefeito, ele não teve elegância e nem o respeito de me responder. Está aqui na peça. O ofício protocolado, aprovado por essa casa, meus pares aprovados. É, a peça tranquila, mas Vossa Excelência está virando um escribo, ainda mais que está com esse óculos aí bacana, está com visual, parece até o neto do Corinthians. Aquele foi lateral esquerdo. Está parecendo o que eu vi Vossa Excelência hoje. Com óculos é o dono da bola, está parecendo até o neto do Corinthians, o vereador Renato. Né? E o povo quando ria, porque vê um fundamento, sentido, não está aparecendo com o Leandro Corinthians? Está aparecendo, o vereador Renato. Mas Vossa Excelência vai ter a oportunidade, como secretário, de ler uma peça predominantemente técnica. Eu mostrando que o senhor prefeito não teve um respeito para esse vereador. Lá em maio. Talvez se eu tivesse informado, eu tivesse convencido com o fiscal, como é que eu vou ficar agora? Eu recebi o gatilho e pus no bolso. Como é que vai ficar o coveiro, o educador, que nós estamos falando dele aqui hoje, o dentista, o motorista, o secretário, o veterinário, o agente administrativo? Como é que vai ficar? Os vereadores e o poder legislativo recebeu Como é que vai ficar essa casa agora? Essa casa vai ter que dar uma explicação. Não mais o vereador Edson Souza. Vai ter que dar uma explicação à população de Divinópolis. Aos 4 mil servidores concursados e de recrutamento amplo, que estão acompanhando. Essa casa vai ter que dar uma resposta. Hoje uma pessoa falou assim: Edson, mas não estou entendendo, ouvi sua entrevista na Rádio Minas. É verdade que eu falei. Mais 2 minutos, presidente. É verdade que eu falei. O pessoal do Legislativo, todos eles, receberam o reajuste. E a lei não fala que é para o Poder Legislativo. A lei fala que é para o município. Então agora nós vamos ter que agir sob a força da lei e com toda certeza resolver esse problema. Senhor presidente, eu queria pedir também que a prefeitura desse uma olhada na rua Minas Gerais, com 7 de setembro. Ali está caindo uma média de várias pessoas por semana e machucando. O passeio está todo irregular. Que Vossa Excelência nos ajudasse aí, que enviasse, né, uma cobrança para a prefeitura para olhar aquilo ali. Caindo gente toda semana e machucando gente idosa. E por fim, senhor presidente, eu quero fazer um apelo agora ao prefeito Galileu. O bairro Floresta tem 3 meses que estão pedindo para limpar as fossas lá. 3 meses. Eu já vi outros vereadores aqui cobrando. Mas está virando brincadeira. Aquilo que a mulher falou aqui hoje, vereador mora na rua, sei se é calçada, né? Acho que Vossa Excelência e o Caboge, né? São os dois. Roger também, 3. É. Mas essa questão... Mas fossa, em pleno século XXI, mais de 3 meses, os moradores do bairro Floresta pedindo à prefeitura para limpar a fossa e não são atendidos. Era o que eu tinha a dizer nessa tarde, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do meu vereador. Passamos a fala agora ao próximo vereador, vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde, presidente, vereadores aqui do plenário, pessoas que nos visitam, amigos da TV Câmara e da TV NET. Pretendo ser breve, só que eu não poderia deixar de destacar aqui a audiência pública que nós tivemos ontem para tratar da lei orçamentária anual, né? E eu já expus alguns desses números nas minhas redes sociais. Eu quero informar para vocês aqui a estimativa, né, dos valores que serão repassados ao município de Divinópolis, né, aos órgãos, às secretarias. E são números que, às vezes, você que está aí em casa não está familiarizado, né, são valores altos, grandes cifras. E eu começo aqui, nesse quadro, que o repasse previsto, né, tudo que eu estou falando aqui, é sobre previsão, mas numa data de transparência, se é previsão, se estão tratando esse assunto aqui na casa, eu tenho que trazer para você, que é o meu patrão, para você que realmente eu tenho que prestar conta. A previsão, então, de repasses para a Câmara Municipal de Divinópolis para o ano de 2020 é de mais de 20 milhões de reais. Para a Prefeitura de Divinópolis é de mais de 639 milhões de reais. Para o gabinete do prefeito, mais de 12 milhões de reais. Para a Secretaria de Administração, mais de 20 milhões de reais. Secretaria de Agronegócios, mais de 4 milhões e 300 mil reais. Para a Secretaria de Cultura, mais de 6 milhões e meio de reais. Para a Secretaria de Assistência Social, mais de 17 milhões de reais. Para a Secretaria de Educação, mais de 140 milhões de reais. Secretaria de Esporte e Juventude, mais de 2 milhões de reais. Secretaria de Fazenda, mais de 40 milhões de reais. Secretaria de Governo, mais de 3 milhões de reais. Secretaria de Operações e Serviços Urbanos, mais de 55 milhões de reais. Secretaria de Meio Ambiente, mais de 10 milhões de reais. Secretaria de Saúde, mais de 256 milhões de reais. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública, mais de 13 milhões de reais. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais de 2 milhões de reais. Secretaria de Fiscalização e Obras Públicas, mais de 52 milhões de reais. E reserva de contingência, 1 milhão de reais. Hora nenhuma falei milhares de reais. Se fala em milhões, milhões, milhões. E dizem que no setor público e a política não tem dinheiro. Se uma estimativa aqui para um ano de arrecadação para a Prefeitura de 2020 é 639 milhões de reais, distribuídas nas suas secretarias, para a Câmara Municipal. E eu trago você para essa reflexão, população que paga os impostos. Só um minutinho aqui, pego o raciocínio aqui. Trazer essa reflexão para que nós possamos participar mais ativamente do que é decidido nessa casa, do que executado através da prefeitura, porque é muito imposto, é cifras multimilionárias e nós precisamos nos atentar. A reunião de ontem, a audiência pública, estava vazia, um erro da população também. Preciso comparecer, conhecer os números. Porque como você vai discutir sobre algo que você não tem conhecimento? Porque quando as pessoas do bem não se envolvem, as pessoas que não querem tão o bem da cidade assim, elas passam a se envolver e a mandar no seu orçamento, a mandar no dinheiro que você contribui com a cidade de Divinópolis. Em todas as minhas redes sociais, no meu Instagram, @MateusCostaMG, no Facebook, @MateusCostaMG, ou no meu site, www.mateuscostamg.com.br, você pode encontrar essa planilha detalhada que eu acabei de ler aqui, falando sobre a audiência pública da Lei Orçamentária Anual. É muito importante você ter conhecimento de o que está passando na Câmara, para onde o seu dinheiro está indo. E eu agradeço aqui o cumprimento do vereador Sargento, que destacou, né, a nossa dedicação sobre a usina de asfalto que foi viabilizada juntamente com o senador Carlos Viana, né, através do deputado Cleitinho. Nós começamos a tratar esse assunto desde o final do ano passado, né, nós passamos por uma situação lastimável, né, de demonstração de uma péssima infraestrutura que a cidade tem, né, com muito tapa-buraco e pouco recampeamento. Então, desde o final do ano para cá, a partir do momento que Cleitinho foi eleito deputado, né, as demandas começaram a aparecer e eu comecei a visitar muitos bairros, a atender as pessoas que nos procuraram. E já quando eu entrei aqui na casa, comecei a discutir sobre a nossa infraestrutura, a importância de nós tratarmos Divinópolis, as ruas da nossa cidade, como realmente ela merece. Eu tive uma pequena passagem trabalhando no setor privado, no ramo de usinagem, né, de recapeamento de asfáltico, de infraestrutura. E eu trouxe essa experiência para um debate aqui na casa, onde vários vereadores ilustres contribuíram, fizeram as suas explanações, defenderam as suas teorias, mas nós chegamos a um denominador comum, não só meu, né, foi algo natural aqui de um debate, sobre nós mudarmos o modo operante da Secretaria de Obras com relação aos tapas-buracos de Divinópolis. Nós precisamos ter em Divinópolis é uma usina de asfalto quente. A usina, que se chama no termo técnico, CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente. E não trabalhar mais com a usina PMF, que é o asfalto frio. Eu tive a oportunidade de conhecer a nossa usina, infelizmente, não é usina, é uma bitoneira, né, para quem é do setor de construção aqui sabe, é uma bitoneira adaptada. E eles fazem um trabalho meia boca, enxugando o gelo, que não funciona, e eu trouxe esse debate para aqui em abril. Fiz esse pedido através do ofício 46/2019, no dia 30 de abril, para o deputado Cleitinho Azevedo. E prontamente, com aquela visão que poucos têm, de futuro, de importância, de foco, o Cleitinho já disse que tinha um canal juntamente com o senador Carlos Viana e poderia viabilizar essa situação. Eu falei sobre isso no meu pronunciamento, né, mas para não trazer falsas esperanças, né, não fui, comecei aqui a amassar barra sobre o assunto, mas sempre o Cleitinho me atualizando, o senador Carlos Viana deu um aceno positivo. No próximo mês vou estar com ele. Então, ontem nós tivemos a feliz surpresa, né, uma ligação do Cleitinho e até uma gravação com o senador Carlos Viana, viabilizando mais de R$1.500.000 para Divinópolis para esse equipamento. Né? E eu já estou trabalhando aí, através da emenda parlamentar com o deputado Fabiano Tolentino, para a gente continuar equipando esse setor, que precisa da nossa atenção, porque lá tem pessoas muito dedicadas, esforçadas, só que precisa de equipamentos para trabalhar. Sem equipamento nessa área, você não consegue produzir nada. Então é uma notícia muito positiva do nosso mandato, do nosso trabalho. E uma coisa para deixar aqui bem clara, não existe pai de usina de asfalto, não. Não sou eu, não sou o Cleitinho, não é o senador Carlos Viana. Esse dinheiro é do contribuinte, é da população. Nós só estamos fazendo o nosso papel, que é representar as ideias, representar juntamente as pessoas que têm, no momento, os mandatos, né, que viabilizem as suas emendas para Divinópolis. Então, essa interlocução que o Cleitinho tem com o governador Zema e com o Carlos Viana é algo muito bacana para a cidade, muito profícuo, e eu não tenho dúvida que ele irá continuar fazendo esse trabalho impecável que ele tem feito para Divinópolis. Fico triste, às vezes, ver pessoas não conseguindo valorizar, né, esse líder que tem feito a diferença para Divinópolis, para o Estado, e está sendo referência no Brasil inteiro. Mudando o assunto para encerrar, eu agradeço aqui de antemão a parceria, né, de muitos anos, mas aqui nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar junto, o vereador Roger Viegas. Ontem nós tivemos, para concluir, presidente, nós tivemos aqui uma reunião no plenarinho da Câmara Municipal, juntamente com o João Martins, diretor operacional da Copasa. Então, eu, o vereador Roger Viegas, né, algo que ele já vem trabalhando há muito tempo, só que eu, como presidente da comissão, tenho esse mecanismo de poder convocar, né, no caso, convoquei o João Martins, para prestar esclarecimento aqui de algumas situações. Além da participação, como sempre, fantástica, né, uma participação que soma muito da vereadora Janete, nós colocamos, literalmente, Arthur, Elber, que acabou de chegar aqui, um grande amigo, Adriano, literalmente, o João Martins contra a parede. Colocamos e indagamos ele, ô João, e aí? E as datas? Como é que funciona? Ele muito inteligente, né? Um profissional de 30 anos de carreira, sempre trazendo boas respostas, mas data nada. E incansavelmente nós pedimos ele, né, essa documentação das várias respostas que ele teve para a gente. Então foi feito um documento, ele vai ter que provar para a gente tudo que ele se posicionou dentro do plenarinho, através de documentos. E a partir disso, nós vamos tomar as medidas cabíveis com relação à Copasa. Porque nós não aguentamos mais esse abuso da Copasa, esses contratos vultuosos que realmente prejudicam somente os moradores. Né? É uma empresa que tem mais advogado do que engenheiro. Isso é um absurdo e nós não podemos aceitar isso. E nós, como legisladores, e eu, juntamente com o vereador Roger Viegas, Janete, continuamos cobrando a reconstrução da ciclofaixa da Rua Pitangui, passando de hora, e outras situações destrutivas que a Copasa tem prestado com relação à nossa cidade. Obrigado a todos e muito boa tarde.
A presidência agradece a colaboração do vereador Matheus Costa. Passamos agora à segunda parte do trabalho. Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Solicito a verificação do quórum para que possamos, então, passar à votação dos projetos pautados na ordem do dia. Ao final da reunião, conforme foi solicitado por alguns vereadores, faremos a homenagem póstuma ao locutor Ricardo Lúcio, a pedido do vereador Roger Viegas e também deste vereador Marcos Vinícius. Senhor secretário, por favor, leitura dos projetos pautados na ordem do dia.
Projeto de substitutiva à proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal de número CM06-2017 de número CM01-15/8/2019. Modifica o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, qualificando e moralizando a nomeação para secretário do município e assessores parlamentares. Autor, vereador Eduardo Pinto Júnior e outros. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Senhor presidente, nós vamos votar o parecer da comissão especial ao substitutivo 1 ao projeto de emenda à lei orgânica municipal de número CM06-2017 pela inconstitucionalidade, legalidade e antijuridicidade e pela não aprovação do substitutivo 1 ao projeto de emenda à lei orgânica municipal de número CM06-2017.
Colocamos então em discussão o parecer emitido pela Comissão Especial, parecer 290, ao substitutivo 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal CM06-2017. O parecer que foi elaborado pela Comissão Especial, conforme lido pelo primeiro secretário, apontou a inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade e recomendou a não aprovação. Em discussão, o parecer 290. Em discussão. Não havendo interessados na discussão, em votação, parecer pela inconstitucionalidade. Os que são favoráveis ao parecer votam sim. Os contrários, ao parecer, votem não. Estamos em processo de votação ao parecer, não ao projeto. O parecer aprovado por 15 votos favoráveis. Parecer pela inconstitucionalidade. Senhor secretário, por favor. Desta forma, com a reprovação do substitutivo, digo, do parecer que trata do substitutivo, o substitutivo, então, fica regimentalmente retirado e colocamos, então, rejeitado, não é? Fica rejeitado. E colocamos agora o projeto original, não é isso? A proposta original, com o secretário para a leitura, por favor.
Proposta original.
Proposta de emenda à lei orgânica de número CM06, de 1/9/2017. Modifica o parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 68 da lei orgânica municipal, qualificando e moralizando a nomeação para secretário do município e da outras providências. Corpo a votação, maioria qualificada, autor, vereador Sargento Elton e outros. Corpo a votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer da comissão especial.
pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Estando o projeto instruído com os pareceres das comissões especiais, colocamos em discussão proposta de emenda à lei orgânica municipal CN06-2017, autoria vereador Sargento Elton e outros vereadores. Em discussão.
A palavra, senhor.
Palavra um dos autores, Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Janete Aparecida, que aqui se encontra. Hoje é um dia muito marcante para a história de Divinópolis. Né? Esse projeto está aí na casa desde 2017, houve uma série de discussões e também emendas, depois substitutivo. E ela visa simplesmente profissionalizar o serviço público de primeiro escalão do Executivo Municipal, o secretariado. A proposição que ora apresentamos para análise, deliberação e discussão dessa egrégia Casa Legislativa visa modificar regras na lei orgânica no que se refere a critérios na escolha dos componentes que ocuparão as secretarias do município de Divinópolis. Entendo que para ocupar tão nobre encargo requer competência, habilidades técnicas e conceituais, que somente com a qualificação em ensino superior será possível obter. Conforme estudiosos da administração, habilidades técnicas envolvem o uso do conhecimento especializado e facilidades na execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com os procedimentos de realização. Habilidades conceituais envolvem visão sistemática e a facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações. Ainda há de se ressaltar a idoneidade deste importante servidor, mostrando total respeitabilidade perante a sociedade divinopolitana. Por outro lado, não se deve fazer tal exigência para o segundo escalão, uma vez que contamos com o quadro de vários servidores, os quais possuem um vasto conhecimento empírico que pode ser compreendido como conhecimento que provém de experiência do indivíduo, que junto ao conhecimento acadêmico do secretário, oferece uma qualificação formal. A pasta sendo indiscutível o ganho para a administração pública, refletindo esse benefício para a comunidade divinopolitana. Pelos motivos elencados, peço a compreensão dos nobres pares para a aprovação dessa proposta de emenda à lei orgânica municipal. Para Divinópolis será um ganho muito importante. Não vamos ter mais paraquedistas como secretários, pessoas sem qualificação técnica, com ficha limpa. Felizmente, temos a história de secretários, por exemplo, não precisa nem citar nomes, secretário de agronegócio que nunca viu a melancia na sua vida. Secretário antidrogas, que nunca viu maconha, crack ou cocaína, não sabe o que isso faz no organismo do ser humano. Nós precisamos de qualificar o serviço de primeiro escalão. E aquele que tem um sonho e pretende se secretariar, é só qualificar. Hoje tem vários cursos aí que poderíamos fazer. Inclusive esta casa aqui, vários dos novos vereadores já formaram ou estão formando. Parabéns! É isso que nós precisamos. Profissionalizar o serviço público de primeiro escalão. Nós não podemos mais ficar aquém da história, senhoras e senhores. Temos que dar um passo maior. Temos que romper obstáculos. Acabar com paradigmas. Pensar no bem comum, que é uma prestação de serviço à população de qualidade. Então eu conto com os senhores e a senhora vereadora com o apoio para entrarmos para a história, para profissionalizar o primeiro escalão do serviço público municipal, qualificando e dando o retorno necessário para o bem comum da cidade de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador Sargento Elton. Continua a discussão. Projeto proposto. proposta de emenda lei orgânica CM06-2017.
Palavra.
Palavra com o vereador líder do Executivo, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, nessa ocasião, a Câmara Municipal de Divinópolis aprecia a proposta de emenda à lei orgânica 006-2019. A comissão que foi encarregada para apreciação desse projeto emitiu os pareceres pela constitucionalidade, porém a proposta me parece ter vícios de constitucionalidade. A proposta usurpa a competência que é da União Federal e, além disso, descumpre o dispositivo do artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que trata da iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A proposta apresentada intenda tornar exigível formação em curso superior para nomeação de secretários municipais e quem, além disso, não tem os pretensos candidatos ao cargo sofrido condenação criminal nos últimos 5 anos. A proposta ainda estende a proibição de não ter havido condenação criminal nos últimos 5 anos a outros cargos na estrutura executiva, como secretário adjunto, gerente, chefe setor, administrador regional. Em que se pese a boa intenção do vereador autor da proposta, o projeto não pode ser aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, por padecer de um grave vício de constitucionalidade. A Câmara deve ter responsabilidade com a análise e discussão dos projetos apresentados e, de modo algum, validar intenções que violem as regras da Lei Orgânica do Município e da Constituição Federal. Primeiramente, é importante ressaltar que, na forma do artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, é exclusiva do chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que dispõe sobre critérios para nomeação de servidores públicos, sendo os secretários municipais servidores do município, e é do chefe do Executivo, sem dúvida, a competência para definição por leis dos critérios exigidos para nomeação. Ainda a definição de impossibilidade de nomeação de servidores por efeitos de penas aplicadas pela Justiça e da União Federal, conforme o artigo 22 da Constituição Federal. Nosso pedido é para que a proposta de emenda à lei orgânica seja rejeitada por apresentar um vício de inconstitucionalidade, não obstante parecer em sentido contrário emitido pela comissão. Obrigado, presidente.
Obrigado, Prince Júnior.
A palavra.
Continua a discussão. Antes de passar a palavra ao próximo vereador que vai tratar da discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica CM06-2017, que estamos discutindo agora, vem acompanhada do parecer pela constitucionalidade, o parecer que foi assinado também pela doutora Rosilene Bárbara Tavares, nossa consultora jurídica especial à época, pela constitucionalidade. Palavra com a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu também não vi um vício, porque, no meu entendimento, vai de encontro com a lei federal. E de encontro, ela não sobrepõe. O que nós não podemos é sobrepor para poder estar dentro da constitucionalidade. E acompanhando o parecer aí da doutora Rosilene, o nosso voto é favorável. Eu entendo, sim, que o que a gente quer aqui é melhorar o serviço público. E isso não pode ser chamado de perseguição ou de picuinha, porque não vai afetar os secretários atuais. Nenhum dos secretários que trabalham hoje, independente de ter curso superior ou não, vão ser afetados se essa lei for aprovada. E isso vai valer para o exercício do próximo mandato de 2021, que será eleito em 2020. Ou seja, é bom que a população tenha esse entendimento. Então, por isso o nosso voto é favorável. Eu também acho que nós precisamos um salário que é razoável, um salário que é bem razoável. O mínimo que a gente precisa ter são pessoas capacitadas por experiência em concurso superior.
Continua a discussão. Palavra com o vereador Edson Souza, depois Renato Ferreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, esta questão que nós estamos discutindo aqui em tela hoje teve um fato muito interessante, onde essa emenda apresentada ela foi julgada inconstitucional. Nós aprovamos automaticamente a emenda fica prejudicada e volta o projeto de origem. Agora, senhor presidente, tem hora que eu fico pensando na hermenêutica, na exegese, sobre os pareceres sobre aquilo que é inconstitucional. O que é inconstitucional? Inconstitucional é aquilo que vai contra a Constituição, principalmente seu artigo 37. Vai contra o interesse público, esse projeto do Sargento Elton. Ele fere o princípio da impessoalidade. Ele agride o princípio da moralidade. Ora, a doutora Rosilene, ela deu o parecer pela constitucionalidade. O que o vereador Sargento Elton faz aqui hoje, nessa tarde, é uma aula de civismo. É uma aula de civismo. Que o Sargento Elton brinda com essa casa a uma emenda da nossa Carta Magna Municipal é um brinde aos preceitos do artigo 37 da Constituição Federal com a devida vênia. Eu queria, na minha limitação, que alguém me apontasse diretamente qual o artigo, doutor Marcos Vinícius, que é agredido essa propositura dele. O vereador Sargento Elton tem uma rigidez do militar, mas seus projetos e a sua ação parlamentar encantam o mundo livre. Aquelas pessoas que amam a liberdade, que gostam da transparência, gostam do Estado Democrático de Direito, gostam do imperativo da lei, com certeza vai votar favorável a esse projeto do vereador Sargento Elton. Aquela emenda que estava ali, com certeza que nós derrubamos. Nós derrubamos. Agora eu quero deixar uma reflexão aqui, senhor presidente, para o senhor e futuro da minha legislatura. Eu estou usando óculos de um tempo para cá e minha vista não é muito boa. Uma vista miúda. E eu estou com a emenda aqui, eu não sei se tem uma falha de diagramação ou se a minha vista está ruim mesmo. Senhor presidente, eu vejo no plenário da Casa do Povo CM006-2017. 2 anos que essa emenda está aqui? 2 anos? Será que tem um regimento interno, uma lei orgânica diferente para um partido ou para uma pessoa? Porque projeto é 10, emenda é 7. E manda para o plenário. Eu estou numa tristeza. Que tem muita emenda minha aí, tem muito projeto meu aí, que não está faltando. Eu vou ter que pedir, será que pode faltar? Será que pode pôr na pauta? Será que pode, Vossa Excelência? Deixa. Porque a coisa está tomando um rumo que quando eu vejo ali CM006... Não, senhor presidente, a palavra está comigo. A palavra está comigo, senhor presidente. Eu estou dirigindo o senhor porque é elegante. O regimento fala que a gente dirige ao presidente. O regimento fala que dirige ao presidente. Só se mudou aí cedo. Eu estou dirigindo a Vossa Excelência que dirige ao presidente mesmo. Só o nosso magistrado. Mas, senhor presidente, dá... que o projeto é legal. Agora, eu queria que alguém apontasse aqui, numa forma objetiva para mim, que eu vou votar sim. Vou votar sim o projeto Sargento Elton. O que agride o artigo 37 da Constituição no artigo 37? Parabéns, vereador Sargento Elton, meu voto será favorável.
Palavra, presidente.
E passar ao vereador Renato Ferreira, eu gostaria de deixar bem claro aqui, você sabe muito bem disso, eu nunca segurei sequer um projeto, eu coloco todos. Agora, com projetos inconstitucionais, é ridículo a gente apresentar nessa casa, como são vários apresentados para os senhores. Principalmente por você, vereador, são vários projetos que Vossa Excelência apresenta aqui, que são inconstitucionais. Então, eu acho que julgar para a galera é muito fácil.
mas julgar a presidência, não. Eu dei a palavra para o sargento Elton, quando ele me solicitou, falei que colocaria hoje. É verdade ou mentira, sargento?
Senhor presidente, pela ordem, primeiro que ele não é constitucional. O projeto original ele é constitucional.
Não estou com
questão do senhor, quando o senhor falou que ia colocar nesse mês para votação. O senhor prometeu a data de hoje, não.
Por enquanto, nós não estamos discutindo constitucionalidade. Agora, os projetos que não entraram até hoje, primeiro porque não tem parecer, que vocês podem olhar lá, e segundo porque foram dados pelas comissões, pela inconstitucionalidade tanto de justiça como de administração. Aí ele não chega realmente a ser debatido, não. É vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, projeto em si, excelente, bacana, mas eu falo assim, hoje, você pega um Roger, tem curso superior, Roger? O Roger hoje dava um excelente secretário na área do esporte. É um cara que entende, deu de soltar uma pipa, atrás dentro de um campo de futebol. Hoje você pega o Nonato, tem curso superior, Nonato? Nonato hoje é um excelente secretário de assistência social, que conhece. Então, assim, nem sempre um diploma quer dizer muita coisa. Abraham Lincoln foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Então, Matheus Costa, o próprio ex-prefeito Demetrios, como secretário de desenvolvimento econômico, ele não tem curso superior. Foi um dos melhores prefeitos que passou na cidade. Entende? Eu falo assim, nem sempre um curso superior quer dizer que a pessoa tem conhecimento. O Eduardo Pinto Júnior foi um dos melhores secretários que passou lá. Não tem curso superior. Entende? Eu te falo é isso. Então, eu falo assim, nem sempre o curso superior, o Ademir, tem curso superior, Ademir? Não estou falando aqui dentro, desse plenário. O Ademir hoje como secretário na área de agricultura. Então, fala assim, não estou defendendo, não tenho convicção, não pretendo ser. Mas hoje, se eu fosse candidato a prefeito, se eu fosse prefeito, o Roger era nomeado comigo como secretário de esporte. Fala assim, e não foi de agora que eu falei isso com ele, não, pelo conhecimento que ele tem há anos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de votar. Que nós podemos ter essas pessoas qualificadas do lado de fora. Era isso, presidente.
Palavras, presidente.
Vereador Renato, próximo vereador Sargento Elton. Quem mais quer fazer uso da palavra? Então, o último inscrito, vereador Sargento Elton, com a palavra.
Vereador Raimundo Donato, o senhor está fazendo curso superior? O senhor está capacitando? Ok. Vai tirar. Não, eu estou com a palavra agora, vereador. O senhor poderia me respeitar minha palavra? Eu escutei o senhor. Agora eu estou falando aqui, deixa eu poder falar, defender o projeto, tranquilo. Aqui é a casa da discussão mesmo. O que eu gostaria de falar, vocês falaram só para um lado, vocês não falaram para o outro, que com... Dessa forma, o jeito que está aí, vai abrir brecha mais ainda para entrar pessoas incompetentes a vida inteira. Aí que está o X da questão. E a pessoa que está interessada, ela se capacita, sim. É simples, hoje com 1 ano e meio, 2 anos, você se capacita. Não é questão de empecilho, é questão de capacidade. Aí você coloca uma pessoa que nunca viu nada, não tem história nenhuma, e põe lá, por causa de indicação política. Eu acho que nós temos que pensar na profissionalização, gente. Divinópolis não pode errar mais nada. Nós estamos vendo o governo federal hoje, todas as pessoas qualificadas, técnicas, do Estado também. Por que não trazer para o município? Que mal é, nós não podemos deixar brecha para que outras pessoas incompetentes entrem. Agora, aquelas que já têm uma perspicácia, tipo assim, ele quer assumir uma pasta, ele sabe que com 1 ano e meio ali ele faz um curso superior. Isso não é empecilho, não. Obrigado, presidente.
Eu gostaria de dar só uma pequena palavra.
Prossegue a discussão, a proposta de emenda ali orgânica CM 06-2017. Palavra com o vereador presidente Rodrigo Caboge.
Eu vou ser muito breve, porque o nosso pedido é para que a proposta de emenda à lei orgânica seja rejeitada, por apresentar no entendimento deste vereador o vício de inconstitucionalidade, não obstante o parecer no sentido contrário emitido pela comissão especial na época. Então eu entendo que existe vício de inconstitucionalidade. Então eu peço aos vereadores que votem contrário. É inconstitucional, meu. Está em votação. Proposta de emenda à lei orgânica 006/2017, ela foi reprovada por 9 votos contrários e 5 favoráveis. Solicito novo secretário.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, sargento Elton.
Senhor presidente, só tem uma frase a falar. Dias melhores virão.
Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária de número M048, de 26/8/2019, cria o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Cor, votação, maioria simples. Parecer da comissão...
Senhor presidente, vai votar a emenda.
Eu solicito que Vossa Excelência proceda a leitura, né? Vocês querem que seja da íntegra a leitura pela inconstitucionalidade da emenda ou não? Ou não é necessário? Parecer? Proposta também de emenda ali orgânica. Acho que é de autoria de Vossa Excelência, não é não?
Questão de ordem, presidente.
Perfeitamente.
Senhor presidente, eu vou retirar essa proposta, porque eu vou seguir essa síntese, sargento Léo. Novos sempre virão. Sabe o que eu vou retirar, senhor presidente? Quando eu estava quinta-feira vindo lá em Nova Serrana, o sargento Léo foi fazer uma palestra, onde cada vereador fez uma emenda positiva à polícia, você viu o show que deu lá. Sabe o que eu estou fazendo aqui, senhor presidente? É que o prefeito tem que fazer um decreto de emenda positiva nossa até 30 dias após a lei orçamentária. Ora, se a lei orçamentária é uma peça que prepara a peça embrionária, ou seja, até janeiro o prefeito tem que fazer um decreto para pagar a emenda impositiva dos vereadores. Senador tem, deputado tem, Nova Serrana tem. Mas eu cansei. Cansei de navegar em águas que não são profundas. Eu estou retirando, senhor presidente, antes de começar, porque um projeto dessa envergadura, da inconstitucional, eu tenho que pegar meu boné e seguir as palavras proféticas do sargento Elton. Novos tempos virão. Então estou retirando a minha emenda para que a gente não pode passar pelo... A gente sabe que tem. Que é uma emenda que vem fortalecer o poder legislativo. Essa emenda fortalece o poder legislativo como nunca na vida. Mas como eu sei que nós vamos perder, eu estou retirando a emenda.
É, Vossa Excelência não pode retirar, porque está assinado por outros vereadores, por mais 5 vereadores. Então, todos têm que aceitar, entendeu?
Senhor presidente,
aí são os vereadores Printe Júnior, Ademir Silva, Janete Aparecida, Edson Souza, Josafá Anderson, Sargento Elton e Matheus Costa.
Senhor presidente.
Raimundo Nonato, eles têm.
Eu sei, mas eu fui o primeiro vereador que fiz o subscritor. Mas realmente, quem lidera, quem pode mais, pode menos. Mas então deixa o projeto e nós todos vamos votar contra. E nós votamos.
Vereador Ademir Silva, está de acordo com a retirada do projeto? Vereador Janete?
De acordo.
Vereador Printe Júnior?
De acordo.
Vereador Zafa Anderson?
De acordo.
Matheus Costa?
De acordo.
Sargento Elton?
Não, de acordo.
Então o projeto... E Raimundo Nonato?
De acordo.
De acordo. Então, nós vamos colocar simbolicamente em votação o parecer. Pedido de retirada. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão, o contrário que eles manifestaram. Então, fica retirado a pauta da ordem do dia, o projeto, proposta lei orgânica municipal CM001, em definitivo, 2019. Solicito o nosso secretário. Proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número M048-26-08-2019. Cria o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis do município de Divinópolis e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Corre votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 048-2019, que cria o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Reciclados do município de Divinópolis, da outras providências, autoria executiva municipal. Em discussão.
Com a palavra.
A palavra, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, vocês que estão aqui nos assistindo, o projeto ele é exatamente o que vocês escutaram, é um projeto EM, é um projeto do Executivo Municipal. Porém, a elaboração desse projeto não foi feita pelo Executivo, foi feito como um anteprojeto. Então, a gente não pode deixar aqui de destacar a importância do Fórum Lixo e Cidadania, do ex-promotor, doutor Leandro Willi, que foi quem pediu para a gente poder estar participando. E agradecer também o ex-presidente dessa casa, o Adair, que me nomeou fazendo parte lá do fórum, para poder estar elaborando esse projeto de lei que é tão importante para a cidade de Divinópolis, que é da coleta seletiva. Aqui, cumprimentar e agradecer a Nádia, professora do CEFET, e a Sandra, a nossa eterna diretora, por estarem aqui representando esse fórum. Nós sabemos da importância que é essa nova lei para Divinópolis. Tendo sido amplamente estudada, foi elaborada por várias mãos. Tive a honra, como vereadora desta casa, de participar dessa elaboração. Faculdades, sociedade civil, catadores, representantes de cooperativas e também uma assídua representação das secretarias municipais. Todas as secretarias chamadas foram participativas e tiveram a sua contribuição. Não foi um trabalho feito de forma unilateral, e sim um trabalho feito de forma conjunta. E é com muito orgulho que eu falo que, nesse ano nosso de 2019, até que enfim Divinópolis vai poder falar que tem uma lei que é da coleta seletiva. Nós vivemos numa época agora onde nós estamos afundando em lixo, produzindo 150 toneladas de lixo por dia, e somente 4% desse lixo é reciclado, sendo que no mínimo que a gente tinha de estar chegando era 30%. A nossa cidade vizinha, que é Itaúna, tem uma das melhores reciclagens do Brasil, sendo visitado por várias cidades brasileiras. E copiou um trabalho que começou em Divinópolis, mas infelizmente nós deixamos morrer. A gente agora só acredita, com esse projeto sendo votado e aprovado por essa casa, nós possamos ter uma nova fase na coleta seletiva de Divinópolis. Porém, só votar e aprovar essa lei não vai adiantar. Nós precisamos que essa casa fiscalize para que a lei seja realmente colocada em prática. Nós precisamos que a liderança do governo converse com todas as secretarias para que cada um, dentro da lei que foi atribuída a ela, ela faça valer aquilo que ficou atribuído para essa secretaria. Que tenha um acompanhamento, sim, assíduo, aqui, de uma comissão de meio ambiente que está sempre acompanhando e de toda essa casa fiscalizando. Se nós não colocarmos em prática esse plano de que nos próximos anos nós teremos que ter um aumento de 8, 12, 16 e assim por diante da coleta seletiva e fazer com que isso realmente aconteça, não vai resolver nada. E nós teremos na próxima semana o fórum, a semana que também foi votada e aprovada por essa casa o ano passado, que é a semana que comemora a Semana Lixo Zero. E esse daqui foi o maior presente que vocês poderiam ter dado para a nossa Semana Lixo Zero, porque nós teremos uma semana coroada com uma lei aprovada por essa casa. Nós estamos aqui já pedindo o voto de cada um de vocês, que vai fazer toda a diferença para o meio ambiente da cidade de Divinópolis. E parabenizar o CEFET desde já, aqueles alunos brilhantes que vão estar na segunda-feira colocando esse projeto espetacular, que muitos não sabem, mas um aplicativo voltado para a coleta seletiva, que nós daremos aqui na próxima quinta-feira todos os detalhes para não antecipar esse presente dado pelos alunos do CETET para a cidade de Divinópolis. Nós agradecemos a presença de vocês, estamos junto com o Fórum Livre Cidadania, todas as secretarias e todo o povo de Divinópolis. Porque quando uma lei nessa amplitude é votada, muitas pessoas não entendem a importância dela, não param, não dão valor, porque a gente só valoriza aquilo que a gente está vendo. Ou seja, se o lixo é recolhido, ele não me incomoda. Se ele é jogado num aterro que só tem 3 anos de vida, ele não me incomoda. Você sabe por quê? Lixo não dá voto. Lixo não elege vereador, não elege prefeito. Mas o lixo acaba com uma cidade, acaba com o Estado e acaba com o país. Mas infelizmente os nossos políticos ainda são muito mesquinhos para poder estar entendendo isso. Mas eu tenho certeza que essa casa vai fazer diferente. E eu encaminho e peço a todos o voto favorável para esse projeto de lei. E agradeço aqui também o vereador Sargento Elton, que foi quem trouxe a primeira proposta. E essa proposta hoje se transformou nessa lei completa que foi feita por várias mãos. Muito obrigado, vereador Sargento Elton. Eu encaminho o voto a todos os vereadores presentes.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis esse projeto de lei ordinária 048-2019. Houve um equívoco do presidente da Câmara Municipal e a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001-2019, o sargento também é autor dessa proposta. Então, nós temos que colocar em votação porque ele não aceitou a retirada, certo, do projeto. Mas eu gostaria de fazer um apelo ao sargento Welton, né, esse brilhante vereador, que o estudioso vereador Edson de Souza, também como eu e os outros 15, comeram barriga na lei das diretrizes orçamentárias. Não foram previstas, sargento, as emendas impositivas. Então isso quer dizer o quê? Mesmo que a prefeitura não tivesse ganho a liminar, as emendas impositivas estariam prejudicadas, vereador Edson, estudioso vereador Edson. Então, eu faço mais um apelo, que vocês vão ser derrotados, porque é ilegal, elas estão prejudicadas, então nós temos que trabalhar para 2021. Então eu faço um apelo ao sargento, se ele quiser acatar, bem, se não quiser, vamos colocar em discussão.
Senhor presidente, eu não vou retirar, eu quero que venha a votação. Uma, porque todos os municípios estão recebendo a proposta de emenda positiva. Segundo, porque se o prefeito respeitasse essa casa, ele iria respeitar o que foi passado na Constituição, lá no Congresso Nacional, essa emenda impositiva para as casas legislativas. Então era só ele adequar, é porque não quis. Ele veio de encontro a essa casa, tirando o direito dos vereadores. E até agora os senhores não compreenderam esse fato.
Então eu vou continuar e gostaria de ir a votação, sim.
Fala, senhor presidente, você me citou?
É, perfeitamente. Agora eu gostaria de deixar bem claro aqui, então, que nós vamos votar neste momento. Eu vou te passar a palavra só para esclarecimento. É o parecer pela legalidade, ilegalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001-2019. Ilegalidade. A emenda é ilegalidade e inconstitucionalidade. O senhor sabe que eles são parentes, né? Então vou falar, vereador Edson.
Senhor presidente, o que mais me encanta do senhor é o seu carisma. O senhor é uma pessoa de fino trato, tem uma elegância acima da média, mas Vossa Excelência tem hora que confunde as coisas. Deixa eu te falar, a minha emenda, ela vai dar um poder regulamentador ao prefeito através de decreto. Ele pode, sim, o prefeito chegar. Eu estava lá em Nova Serrana, o sargento Elton foi lá, deu uma aula, eles colocaram lá uma bancada, se cada vereador que colocar 20 mil, dá 380 mil reais para a Polícia Militar e Polícia Civil. Mas não, nós estamos dizendo, aí vem falando que é. Mas como Vossa Excelência e o corpo técnico foi muito esperto, que faltou, o VAR agiu em cima da hora, que faltou o voto dele, que vai ter, nós vamos perder. Nós preferimos perder, então, do que comungar com alguma coisa que não vai no caminho da utopia.
É, eu gostaria só de, dentro desse raciocínio de Vossa Excelência, vereador Edson, eu acho que vão ser questionados aquelas emendas do Nova Serrana, sabe por quê? Você está doando uma emenda impositiva para o Estado. E quem tem que tomar conta da Polícia Militar é o Estado, não é o município, não. Só para a Vossa Excelência.
Senhor presidente, só um pouquinho. A segurança é dever do Estado, sim, do Leão, sim, de todos.
Sim, mas não... não.
Os membros são tripartidos.
Já está sendo questionado
não,
oficialmente.
Quem
mais pedido para a polícia? Provavelmente...
Leitura. Senhor presidente, eu queria que fosse lido a inconstitucionalidade.
Perfeitamente, vereador.
Parecer de número CM-286-2019, Comissão Especial. Projeto de emenda à Lei Orgânica de número CM-01-2019. Trata-se de um projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, subscrito por 8 vereadores, que acrescentam à Lei Orgânica Municipal o parágrafo 5º no artigo 88, alínea A, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. Em resumo, o projeto propõe acrescentar no artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, do parágrafo 5º, que estabelece condições ao Poder Executivo Municipal para o cumprimento das emendas parlamentares e positivas realizadas ao orçamento público anual. Em sua justificativa, os proponentes apontam que o estabelecimento da obrigação da edição em até 30 dias contados da publicação da Lei Orçamentária Anual de decreto do Poder Executivo Municipal, estabelecendo os procedimentos e prazos para o cumprimento das emendas parlamentares individuais impositivas objetivas. Inciso 1º, implantar e melhorar a gestão anual do planejamento administrativo, jurídico e orçamentário. 2º, dar amparo normativo de entidades ou ambientes que, porventura, receberão as emendas. E 3º, criar uma ferramenta de legitimação dos vereadores quanto à fiscalização e ampliação de suas emendas. Em face ao exposto, passa-se a análise da matéria sujeita à apreciação pela Comissão Especial instituída na forma do artigo 99, inciso 1º, alínea A, do Regimento Interno, resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008. Fundamentos. Após a análise do projeto sob apreciação com a finalidade de realizar a verificação preliminar acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposta, foi possível chegar à seguinte constatação: do exame quanto à competência legislativa. Sob o aspecto da competência do Legislativo Municipal, foi verificado de plano a existência do óbito de trâmite da matéria, eis que não se encontra adequado às normas constitucionais de fixação de competência legislativa por se tratar de matéria orçamentária, portanto, de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Por outro lado, em se tratando de propositura de emenda à Lei Orgânica Municipal, a matéria se enquadra na condição de assunto de interesse local, portanto, de competência dos munícipes, na forma do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1978. A propositura da matéria encartada no projeto de lei número 01/2019, satisfaz a exigência do artigo 47, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e da mesma forma do artigo 138, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Da iniciativa, verifique-se que a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município pode ser proposta por, no mínimo, um terço dos vereadores na Câmara Municipal, na forma do artigo 47, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, do artigo 138, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal. No entanto, a matéria em debate encontra-se assentada entre as hipóteses de competências privativas do chefe do Poder Executivo Municipal, que se refere ao parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Analisando o projeto apresentado, conclui-se que existe vício de iniciativa quanto à origem de sua propositura, da constitucionalidade. A Constituição Federal de 1988 é clara ao dispor do seu artigo 30, inciso 1º, que é de competência do município o disciplinamento dos assuntos de interesse local, enquadrando-se a propositura das emendas da Lei Orgânica Municipal entre essa natureza de assuntos. A instituição de mecanismos de exigência de cumprimento de emendas parlamentares individuais e positivas configura matéria de interesse local, atinente à execução orçamentária de recursos do município. Não se visualiza no presente análise, no entanto, legitimação para que a matéria dessa natureza seja objeto de projeto de iniciativa do Legislativo Municipal, evidenciando um confronto entre as disposições constitucionais e as disposições do projeto apresentado, impondo-se, salvo melhor juízo, sua consideração como proposição inconstitucional. Legalidade. Quanto à legalidade da matéria, faz-se necessária a análise do projeto sobre o aspecto da competência de iniciativa, sua adequação aos demais atos normativos, bem como de sua conformação com o texto constitucional, a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. A matéria tratada no projeto sobre análise é dotada de ineditismo, não sendo constatada na pesquisa realizada sua identidade ou semelhança com outras matérias em tramitação, nem mesmo por qualquer causa que possa conduzir à sua prejudicialidade. O projeto de emenda à lei orgânica do município propõe estabelecer condicionamento ao Poder Executivo Municipal no tocante ao estabelecimento, via decreto, dos procedimentos e prazos de cumprimento de emendas parlamentares individuais e positivas apresentadas ao Orçamento Público Municipal. Como ressaltado, não obstante a possibilidade legal da apresentação de emendas à Lei Orgânica Municipal por parte dos membros do Poder Legislativo Local, vide as disposições do artigo 47, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município e do artigo 138, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal. A matéria tratada na Lei Complementar número 01/2019 iminui-se por questões de natureza orçamentária, portanto, de competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 48, parágrafo 3º, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Nesse sentido, salvo melhor juízo, segundo a análise formulada, existem condições impeditivas à aprovação do projeto apresentado. Técnicas legislativas. Nesse aspecto, o projeto em análise encontra-se redigido com clareza e observância da técnica legislativa adequada, atendendo, portanto, às exigências e condições de tramitabilidade e legalidade do artigo 154 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conclusão. Feitas as considerações e o presente parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade e pela não aprovação do projeto de lei orgânica municipal de número CM01/2019. Vereador da Comissão Especial, César Tarzan, Marcos Vinícius e Dr. Delano.
Então, está em discussão e votação o parecer pela ilegalidade da proposta de emenda à lei orgânica do município CM001-2019. Em discussão.
Com a palavra.
Palavra, vereador Janete.
Na justificativa que foi lida pelo primeiro secretário, Foi embasado no artigo 48, parágrafo 3º, da lei orgânica. Porém, aqui fala que são de iniciativa e prestativa do prefeito, as leis que dispõem sobre criação da guarda municipal, criação, extinção e transformação de cargo, função, emprego público na administração direta e indireta, fixação ou aumento e remuneração dos servidores, servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e estabilidade de aposentadoria, que também não entra, organização administrativa e serviços públicos, matéria orçamentária. É, eu acredito que seja no artigo 5º que colocou que está entrando por causa da matéria ser orçamentária. Por isso que a iniciativa seja do prefeito. Eu não posso discordar, porque isso aqui está embasado num artigo, embasado numa lei. Porém, eu queria deixar bem claro aqui que uma coisa não é verdadeira. Quando disseram aqui que nós dormimos, sabe, ô, presidente? É, eu só gostaria de te apresentar e, se precisar, os anais dessa casa têm gravado, porque eu participei da audiência pública, onde a gente pediu ao funcionário servidor que estava apresentando, fui eu que fiz esse pedido, juntamente com o vereador Renato, e ele ficou de mandar uma mensagem modificativa do prefeito, fazendo essa correção para que nós não precisássemos entrar. Então, o que eu acredito mesmo é que foi de uma forma inocente, então, o que nós estamos falando, vereador da situação, eu que sou vereador independente, então, é, o que eu acredito é que não foi uma forma correta de agir conosco. Não acho que vale a pena eu votar para ter uma emenda impositiva, onde só vai fazer hora com a minha cara e hora com a cara das pessoas que acreditam que aquela emenda vai chegar, ela não vai chegar. Portanto, eu não vou fazer, não vou votar favorável, porque é posto de saúde pedindo e a gente não tem como mandar, é escola pedindo e não tem como mandar. Então, eu prefiro que não tenha mesmo, para que a nossa cara não queime e a gente fica morrendo de vergonha, assim como a gente fez nos anos anteriores. Então, aqui, mesmo eu tendo assinado, pedindo para que fosse feito, meu voto vai ser contrário, porque eu não aguento mais ser feita de bobo. É, não, será contrário à emenda, de não ter mesmo. Será favorável ao parecer, porque o parecer é correto. O que eu acabei de provar aqui é que o parecer é correto. Porém, eu vou votar favorável ao parecer, mas deixa aqui minha indignação novamente com o prefeito Galileu por não respeitar essa casa legislativa e não respeitar a lei federal, porque é isso que ele está fazendo quando ele age dessa forma.
Fala, senhor presidente. Muito esclarecedora seu posicionamento, Janete. Parabéns. Vereador Edson,
senhor presidente, chegará um dia que o poder legislativo vai ter uma participação muito grande nas políticas públicas. O carimbo das casas legislativas, a chancela, só para provar o que o executivo faz nas três esferas, está com os dias contados. Como teve o ciclo do café, da borracha, a escravidão, a revolução industrial, quem não enxergar uma nova política está fora. Essa política da chancela, só para confirmar, eu tenho escutado alguns discursos, eu particularmente, na minha emenda positiva, que 50% tem que ser para a saúde, o meu dinheiro, isso, seria todo destinado à CON. Toda para a CON. Eu acho, vereadora Janete, que a emenda positiva, ela traz o vereador com a responsabilidade com o dinheiro público, roubando assim o pensamento da sabedoria popular. Primeiro nós vamos cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Palavra. Eu acho, senhor presidente, que a emenda positiva é a corresponsabilidade da administração pública, de você participar e fiscalizar. Queria narrar aqui, e está narrado, que todas as minhas emendas não seriam para futebol amador, não seriam para carnaval, para quem pula, sorte foguete, quem dança. Isso não. E não é engraçado não, senhor presidente. Eu sou até triste, senhor presidente. Uma tirada. Mas, senhor presidente, as minhas emendas seriam todas para a CON. E eu outro um percentual liderado pelo comandante maior dessa casa, o histórico, honrado vereador Sargento El, onde que ele pedir ser um mendigo, pedi 15 mil cada vereador para colocar para segurança. Então eu não vejo isso. Vereador, deputado, tem que ter corresponsabilidade, sim. O dinheiro é do nosso. Prefeito não tem dinheiro, vereador não tem. Quem tem é a sociedade civil, que é oprimida na sua capacidade de tributação. Eu teria orgulho de falar que todas as minhas emendas não teria nem uma bola, nem um peteco, nem um recorreco, nem um cavaquinho, nem um pandeiro, nem um violão. Porque tem muita gente chorando. As minhas emendas seriam todas para a CON. Todas. Tinha feito esse compromisso.
agora tirar um direito de vereador. Eu fico pensando, por que que deputado federal e senador é diferente de vereador? A gente servia em outrora para pegar cola, glúteos para deputado e senador. Hoje, com as redes sociais, não serve mais nada. Vereador não é valorizado. Vai ser aqui uma coisa triste hoje. Nós estamos tirando um direito de participação, de atuação do parlamento. Mas é uma página escrita, a história é feita caminhando, e no futuro, quando os nossos netos forem estudarem, eu tenho certeza que os meus netos vão falar, meu avô estava à frente do tempo dele. Meu avô sempre votou em favor da evolução dos costumes e da utopia humana.
Está em votação.
Ah, que isso, presidente? O Renato pediu a palavra.
Nego Buriti. Nego Marco Vinícius.
Olha o Bruno, quem é?
Faz aqui, nego.
Fica aprovado o parecer com 12 votos favoráveis, 4 contrários. Parecer pela ilegalidade da proposta de emenda à lei orgânica 001-2019, comissão especial. Aprovado. Justificativa de voto, vereador Renato Ferreira, Roger Viegas.
Senhor presidente, como o próprio Edson falou, questão... É, a minha emenda impositiva, nós até brigamos, eu e a Janete, aqui não tem nada de situação nem oposição, eu trabalho de forma técnica, o que é certo, o que é errado. Eu busco sempre um parecer técnico para me fazer a minha votação. Não adianta gritar, não adianta vir na porrada. E é o seguinte, toda a minha emenda, ela foi impositiva na área da saúde, ela foi destinada para o posto de saúde de São José, o qual está até aqui o Zé Antônio, que foi conselheiro lá, lá necessita de uma condição de melhoria. É, há muitos anos. Então, assim, é preocupado com a prevenção, preocupado com a saúde, eu destinei minha emenda inteira para o posto de saúde, que atende uma população de mais de 50 mil pessoas. Então, assim, não adianta pegar essa emenda, quando o Janete falou assim, é até bom, eu vou ser sincero, o que virou de gente pedindo nos gabinetes emenda, oi, 15 mil, 20 mil, 100 mil, 50 mil, nós tínhamos 400 mil. Não dá para fazer uma reforma no posto de saúde. Tem coisas... que é melhor não ter. Porque muita gente está contrariada, como assim, só tem 400 mil, eu já destinei. Mas por que você destinou para o posto de saúde de São José? Não é porque eu moro lá não, porque lá precisa de fazer uma reforma urgente. Então, faz assim, tem que ter responsabilidade nossa que está sentada aí também, como nós temos que ter responsabilidade nossa que está sentada aqui. Não adianta querer jogar para a galera. Então a Janete foi muito feliz na fala dela. Então, meu justificativo de voto é o seguinte, não adianta gritar, não adianta chegar aí e falar que aqui tem um couro grosso. Tempos novos virão. Não adianta vir nas redes sociais e postar. O Delano foi muito feliz. Tem de rede social. Deus me livre. Não adianta chegar e falar, ah, você votou assim, votei. Vem cá e procura. Meu gabinete está aberto ali para saber por que, que eu votei desse jeito. Agora você pegar e querer colocar carinha, querer colocar sim, não, não, votou a favor. Não me incomoda não. Eu faço o que é certo e vou fazer o que é certo.
Vereador Roger Viegas, justificativa de voto.
Senhor presidente, só para deixar claro aqui para a população, no meu ver, é um assassinato da democracia porque vai contra os princípios de um parlamentar querer ser independente. Eu que assim intitulo meu mandato para agir aquilo, de votar aquilo que é bom para a cidade. Vou votar a favor, aquilo que eu achar no meu entendimento vou votar contra, mas isso só corrompe o parlamentar. Hoje aqui nós já temos definidos, aqui o posicionamento é tranquilo, mas para quem for entrar para a próxima legislatura e tiver como obrigatoriedade, se sentir obrigado, articular, levar uma obra para a sua região, ele já tem que se entrar colocando como vereador da base.
Então vai do entendimento de cada um, respeito o posicionamento do vereador Renato, a vereadora Janete mesmo, que já pretende colocar que não vou ser enganada, não vou enganar as pessoas, correto. Porém, isso tira até mesmo a representatividade do parlamentar. Como bem disse o vereador Edson Souza, você quer o deputado, tem emenda impositiva, ele traz para a sua cidade. O vereador que é de bairro, todo mundo aqui querendo ou não, eu tenho uma votação pulverizada em toda a cidade, eu não tenho aquele compromisso com um reduto em si, mas eu tenho aquele bairro que tem maior votação, que é o bairro onde eu fui criado, onde eu venho, que é a região lá do Danilo Passos, e lá justamente minhas emendas impositivas nos 2 anos foram para quê? Para o posto de saúde do bairro Danilo Passos. Então, fere aqui alguns princípios, mas respeito os votos, só deixar claro aqui, eu votei contrário e sou a favor, sim, dessas emendas impositivas, né? Sou a favor, porque é o único jeito de eu me colocar como parlamentar independente, sem exatamente precisar do executivo, para pelo menos levar aquela obra que seria prioridade. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Cito do nosso secretário que procede a leitura do próximo projeto.
Inclusão na ordem do dia do...
Com a aprovação da emenda fica arquivado o projeto. Solicito do novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM 053/2019, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal 2.418, a área que se menciona. Nesses termos, pede-se que o presente requerimento seja submetido ao plenário, conforme dispõe o regimento interno. Justificativa. Essa matéria deve ser aprovada nesta tarde, pois a Rua Rubi tem hoje uma função de via coletora e atua como um corredor de tráfego na região. Apresenta potencial para atividades comerciais e é um importante eixo de ligação da rodovia BR-050 com o centro da cidade, no trecho compreendido entre as ruas Niquelina e Rua Minduri. As vias são estreitas, sem áreas de estacionamento e passeios, com larguras inferior ao recomendado pela acessibilidade. Situação crítica e inadequada para a classificação de uma zona comercial, portanto, deve ser mantido o zoneamento atual, Zona Residencial 2. Assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Está em discussão, não o projeto, a inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei M053-2019, assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores. Em discussão, a inclusão. Em votação. A inclusão, não é o projeto, não.
Quer votar? Você quer que bate sua fé aqui? Bate você.
Bate não, mas... Bate minha fé, não.
Mas é crime, você for votar o seu. Não lembra no Congresso? Seu que eu não lembro. Não.
Aprovado por 15 votos favoráveis, inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM 053-2019. Solicito novo secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número AM 053, de 20/9/2019. Altera zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal de número 2.418, a área que menciona. Autor, executivo municipal. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 053-2019, autoria executiva municipal em discussão.
Palavra.
Vereador Matheus Costa.
Quero fazer a defesa desse projeto aqui pela... Desenvolvimento vai ser para a região, a favor do progresso, a favor da geração de empregos. E tenho trabalhado nessa área aqui. Acho que nós precisamos nos fortalecer e nos unir nesse sentido, né, de mais empregos na cidade, mais renda. E essa mudança de zoneamento vai ser muito importante ali para novos comércios e novos empreendimentos. Então peço aos meus colegas aqui, voto em cima dessa
palavra.
Problema não.
Palavra, Prit Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei, ele é da Rua Rubi, lá no bairro Niterói.
Porém, o Executivo tomou uma preocupação muito grande, logicamente, na hora que você sobe, na região do Delano ali, na hora que você sobe aquele elevado, as calçadas são estreitas. Então, ele está alterando o síndico de residencial para comercial, mas deixando aquele trecho ainda como residencial. Então, logicamente, que preocupado com o progresso, mas também preocupado com as residências que tem ali naquele trecho, que é entre o elevado até no final do elevado, que a rua é estreita e ali ainda encontra-se muitas residências. Mas, no mais, o vereador Matheus Costa foi muito feliz em dizer que o progresso para a nossa cidade. Lá na Magalhães Pinto, na Rubi, já deveria ser igual a Magalhães Pinto, que é comercial. Pois se a Magalhães Pinto é comercial chegando em Divinópolis, a Rubi não é nada mais justo do que saindo da cidade também levar esse zoneamento comercial. Por isso também peço que vote favorável a esse projeto.
Em votação.
Tem, ali é dele.
Comendador do... Fica aprovado por unanimidade, por 16 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 053/2019, autoriza o Executivo Municipal.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Prince Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos vereadores, em especial o Marcos Vinícius, o Renato e o Tarzan, que amanhã eu vou fazer alguns exames, eu estou com uma dificuldade no caminhar, eu vou fazer algumas ressonâncias e o raio-x, e ficou no mesmo horário da audiência pública do DIVIPREV. Como a comissão de fiscalização tem que estar presente, se Vossa Excelência puder me representar nessa audiência, e o vereador Nonato tem um compromisso em Belo Horizonte. Então eu queria pedir esse favor aí aos suplentes que me represente na tarde de amanhã na prestação de contas de DIVIPREV. Obrigado, novos colegas.
Antes da gente prestar homenagem póstuma a três cidadãos que muito contribuíram com Divinópolis, seja na área social, seja na área empresarial, eu gostaria de deixar registrado aqui para todos os vereadores que nós não vamos pautar na próxima reunião de quinta-feira projetos, porque será lido e votado a admissibilidade do pedido de impeachment que foi protocolado nessa casa pelo vereador Edson Souza. Neste momento, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao narrador e locutor esportivo, pessoa que gostava muito do esporte, do Guarani, nosso querido Ricardo Lúcio, a pedido dos vereadores Marcos Vinícius e Roger Viegas, a Denner Santos Nonato, vereador Nonato e Antônio Damasceno, Janete Ed Souza e Adair Otaviano. Agradecemos a presença de todos e declarando encerrada a maior reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.